Boa noite, tudo bom com os senhores?
Tudo bem.
Caraca, é time de elite hoje.
É, rapaz, hoje é loucura, hoje é selvageria.
Caralho.
Quero jogar esse episódio no lixo, hein?
Eu quero saber o seguinte, seu olho, você está recuperado?
O que que houve com o olho?
Ah, o Noronha, eu tava brincando com o Noronha no chão, aí Noronha, né, bicho?
Ai, tomou uma patada no olho.
Tomei uma patada no olho.
Caralho, caralho. Você tá maluco.
Pois eu sacrificava.
Caralho, que nenhum. Isso, cara. De jeito nenhum, de jeito nenhum.
Mas foi assim, a unha no teu... Pegou mesmo?
Foi.
Ai, meu Deus.
Foi, arranhou e tal, arranhou. A parte externa, não é a parte interna. É uma córnea e outra retina, nunca sei qual é qual.
A parte córnea. Externa é a, é a córnea,
córnea,
né?
Arranhou a córnea.
A parte externa é a pálpebra, porra.
Não. A pálpebra foi o segundo momento. Ó, mandei aí no Nerdcast sem pauta. Dá pra ver o corte direitinho.
Tá, eu não consigo ver o corte.
Meu Deus!
Ah, o corte é esse olho de lagarto aqui no meio?
É.
Cara, tá parecendo uma parada de cyberpunk.
Caralho.
Essa porra de cima pra baixo é um arranhão.
Mas isso é um colírio? Com uma luz específica?
A gente pode mostrar essa foto às pessoas ou é só pra elas imaginarem?
Pode, pode, não é problema nenhum.
Ah, tá, então é que o olho do seu cara tá com a luz UV, sei lá, então parece um negócio meio cyberpunk, aí dá pra ver o arranhão, né?
É um colírio de fluorescência, que aí bota uma luz que deve ser UV mesmo, aí ela brilha e você consegue...
Porra, esse colírio deve servir pra outras coisas, maluco.
Olha o cara, sempre com uma ideia de...
Ah, o que o Fred tá vendo é muito mais maneiro do que essa foto que a gente tá vendo.
Esse colírio foi que deixou o Oceano Pacífico. É. Foi o que transformou o Homem Sapiens.
É verdade, parece que tá tendo uma viagem absurda de Magic Mushroom.
Eu diria mais, esse colírio transformou a Patrícia em poeta.
Olha, que colírio é esse? Vou dar a receita aí.
Não sei, mas acho que o Tucano tá colocando ele também, mano.
Quando você arranha a córnea, afeta a sua visão como uma lente quebrada ou não?
Não afetou tanto, porque você vê que não tá exatamente na frente da pupila, tá um pouquinho pro lado.
Ele viu parentes de 10 gerações atrás, cara.
É. Então, deu pra, na hora doeu pra caralho.
E na vem
hora,
cá, na recuperação...
Pra caralho.
Você teve que meter o tapa-olho tipo pirata?
No primeiro dia, sim, fiquei de tapa-olho.
Só no primeiro dia?
Porra, Fred, você tá sacanado, é fraco, Fred. Demais.
Um dia!
Ele foi no bar do condomínio, o cara falou assim, oi, Fred. Ele, Fred, não, eu sou o caolho.
Porra, um dia só, cara?
Cara, por muita sorte, não foi um troço tão grave, sacou?
E por isso mesmo, mais um motivo pra celebrar.
Que sorte.
Navegava onda, navegava onda.
Porra. Sim, devia ter feito, verdade.
Caraca, cara, que perigo.
E aí, depois de uma semana, essa merda virou uma... Agora eu não me lembro o nome, não é queratose, não me lembro o nome.
Queloide?
Não, não.
Queloide no olho é foda.
Não, isso que eu tava querendo saber, vai que tem.
A córnea cicatriza super rápido, parece.
Ah, é?
Foi. 5 dias, beleza, não precisava mais tomar remédio.
Aí tem que polir a córnea?
Com a politriz, é.
Então tu tinha que ter, no mínimo, ter ficado 5 dias de tapa-olho, Fred, pelo amor de Deus.
Mas o médico falou que não precisava, caralho.
Mas e que caralho? Não precisava, mas era proibido?
Olha só, você já tentou cortar um bife com um olho só? Você já tentou pegar uma porra de um copo?
Ah, mas que papinho furado.
Eu tava no restaurante, o moço me deu, como é que é o nome daquilo?
Depois ele fica reclamando, falou, essa nova geração não aguenta nada.
Pois é. Não me aguenta 24 horas de tapa-olho.
Toma!
Por causa de um bife, cara. Um bife.
Então, eu não sei cortar o meu bife no restaurante.
Não, não é isso. Deixa eu terminar.
Você tá de tapa-olho, você tá cortando o bife, você tá errado.
Tá errado. Exatamente o que eu ia falar. Num restaurante, com tapa-olho, você tem que meter o garfão e morder o bife.
E vambora, né? Vamos
porra, vamos. Que merda é essa, cara?
Tudo errado, tudo errado.
Porra, se eu tivesse qualquer desculpa esfarrapada pra usar um tapa-olho como essa aí que você teve, eu tinha mandado mensagem lá pro Romário, o cara que fez o meu negócio de carteira de passaporte, já pediu um tapa-olho de couro automaticamente.
É. Eu, no teu caso, eu não aconselho, tá? Esse tipo de situação, porque as tuas cachorras são um pouquinho mais pesadas. Eu não aconselho.
Não, eu tomei uma dentada na mão aqui brincando. É pesado.
Eu sacrificava.
Olha, rapaz, não me tento. Brincadeira.
Não faz isso não, tadinho.
Se fosse o do Alan, eu tinha ido.
Ah, já. Husky, pelo amor de Deus.
Agora eu tô sendo impactado por Husky direto. Sempre que eu vejo, eu mando pro Azaghal.
Adota?
Bom pra caralho, cara. Os bichos são muito engraçados. Eu não, tô fora, obrigado.
Na Seven Kings tinha uns Huskies que tinha Instagram bombado, tá ligado? Que ia direto lá.
O quê?
Huskies famosos.
Agora bagunçou toda a minha cabeça, cara.
Husky com perfil no Instagram.
Tinha uns Husky bombados. Eu imaginei um Husky gigante. Um Husky sarado, forte, bípede, indo comer hambúrguer na Seven Kings. É isso.
Já imaginou a fera de Gevaudan, né?
Sacando o cartão de crédito da coleira assim de ladinho.
É por aproximação. Fred, você poderia tranquilamente ter Husky, porque sua casa passa 24 horas em temperaturas controladas sub-zero.
Sim, então... sim. Outro dia, foi essa semana, semana passada, não lembro. Enfim, descemos pra andar com os animais, caninos. Chegamos lá embaixo, olhei pra Priscila, Priscila olhou pra mim e falou, caralho, tá frio aqui embaixo, mano. Como é que tá quente lá em casa?
Caralho.
Aí que eu me toquei, porque tava tudo fechado, né? Uns 3 dias já que eu não abri a janela. Que é ligar ar-condicionado, desligar ar-condicionado. Ligar ar-condicionado, desligar ar-condicionado.
Vocês estão falando de cachorro aí? Vocês viram que o México meteu mesmo o roubo do caramelo na cara de pau? O
quê?
O México resolveu soltar do nada que caramelo é mexicano, agora é...
Ah, eles estão querendo roubar o caramelo da gente, é verdade.
E o Lula não faz nada!
Faz nada, porra!
Porra, vai se
foder! Que porra é essa agora?
Olha só.
Alguém devia ter feito isso. Ninguém fez, eles fizeram, porra.
O caramelo tá um tempão dando sopa aí no Brasil, ninguém faz porra nenhuma.
Pois é, agora que fizeram, tá todo mundo aí magoado. Mas o... ninguém fez, agora, porra, cagou
o
pau.
Porra, já perdemos o pau Brasil, já perdemos o açaí, agora vamos perder o caramelo.
Borracha, seringueira.
Porra, perdemos tudo, meu irmão, não sobra nada.
Mas, ô Fred, tu que é o especialista, pode internacionalmente ele fazer isso?
Mas olha só, o cachorro caramelo é um cachorro que só existe no Brasil? Tem selo de geografia? Não tem, cara.
Não, mas o mexicano, o México meteu que o cachorro é típico do Brasil, só que eles falam, agora tá aqui, é México.
É tipo capivara no Japão agora, que eles meteram o
louco
capivara no
Japão. Caraca, tirando tudo da gente,
tirando tudo da gente, é isso.
Daqui a pouco, sei lá, Buenos Aires vai roubar a malandragem carioca. Só falta isso agora.
Só me faltava essa.
Olha só, gente. Se eles falaram que é brasileiro, mas é um produto que também se encontra no México, tá liberado.
Não, mas eles estão querendo se apropriar do caramelo, apropriação.
O brasileiro pegou o Jack Russell Terrier e meteu de Paulistinha. Fox Paulistinha.
Pois é.
Porra, tá de sacanagem também, né?
Mas de quem é o Jack Russell Terrier? Qual é a origem?
Da Inglaterra.
Aí agora eu vou entrar na roupa de vocês e vou falar assim, vai defender colonizador agora?
Peraí, deixa eu terminar. Eu caguei. Pode chamar de Fox Paulistinha, pode chamar de Jack Russell Terrier. É um cachorrinho fofucho, extremamente difícil de se ter. Mas... o argumento
se cachorro mantém. Do máscara, inclusive. Quando ele bota a máscara, então...
Ah, o Milo. Não, mas a gente não tá se apropriando. Essa que é a parada. A gente não tá dizendo Fox Paulistinha, o Jack Russell Terrier é o cachorro símbolo do Brasil. Ele não tá fazendo isso. A gente só mudou o nome.
Não. Mas pera. O cachorro símbolo do México é o Chihuahua.
Pois é.
Eles não vão mudar isso.
Mas o que o México meteu do caramelo, então, exatamente?
Talvez seja uma vingança pela paleta mexicana.
Pode ser, hein?
A gente tá que nem o desce a letra aqui das informações tudo pela metade.
Não, tudo pela metade provavelmente errada. Se bobear, não tem nada disso.
O Brasil provocou com a paleta mexicana de graça.
Mas não provocou, porque a gente não chamou de paleta brasileira.
Não, mas aí a gente ficou dizendo que aqui, ó, paleta mexicana, agora tudo é paleta mexicana. E o México falou assim, que porra é essa? Não tem paleta nenhuma aqui não, vocês inventaram essa merda.
Não tem paleta no México?
Não, não sei, eu tô supondo. Se tiver, é pior, porque eles assim, vocês quiseram tentar roubar a paleta mexicana da gente, e a gente vai roubar o caramelo de vocês.
E qual é o cachorro típico brasileiro?
É o caramelo, porra! É o caramelo, eu vira-lata caramelo, é justamente isso aí,
seu papo. O México meteu o seguinte, ó, que o cachorro caramelo foi oficialmente reconhecido em 2026 como um símbolo cultural do México.
What? Aí não, vai aí tá errado.
Cara, é guerra! Guerra!
Onde estão as forças armadas agora? Onde estão as forças armadas? Eu quero saber.
O pior de tudo é que lá não chama caramelo, né? É amarillo.
Amarillo, amarelito.
Puta que pariu, cara, olha.
Porra, amarelito, roelito.
Mas aí é o cachorro dos Simpsons. É essa a raça dele?
Não, o cachorro dos Simpsons é o galgo, pô. Greyhound.
É, o
Greyhound
ajudante de Papai Noel. É, o ajudante
de Papai Noel. É muito pequenininho pra ser
Greyhound. É, o ajudante de Papai Noel, porra.
Então, mas eu vi um post num perfil americano. Eu acho que é americano. Chama Pubity. E nesse post, eles falavam... Aqui, ó. Eles chamam de caramelo em inglês. Não tá nem no texto.
Caramelo? Caramelo?
Aqui, ó. Mexico has given the street dog an official name. Meat Caramelo.
Não.
É isso.
Não! Isso não é possível. Não pode acontecer isso, gente.
Aí tem um print aqui, ó, do Estado de México. O print oficial. Raças de perro mexicanas, né? Raça de cachorro mexicano. Aí tá lá, o primeiro dos quatro. Caramelo. Em mexicano, em castelhano.
Em mexicano, maravilhoso.
Aí vem embaixo o Chihuahua. Depois vem o cachorro lá, daquele filme lá dos defuntos... É, como é que é o nome? O Cosco, o Gosco?
Coco.
Coco, isso. Xoloitzcuintli, acho que é isso. E tem o Calupo. Ou seja, meteu em post do governo, meu irmão.
Caralho.
Deixa eu só tirar um toque aí, Azaghal. Caramelo em espanhol se escreve caramelo.
Exato.
Puta, fudeu.
Não, não, mas se tivesse nascido no México, ia ser três leites, alguma coisa assim.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast.
Olha aí, vamos. Tá acertando mais que o Jovem Nerd, inclusive. Marcelo, eu quero saber o seguinte, você está aí junto com Vidani e Fernando Russo fazendo o Jovem Nerd Sport Clube.
Exatamente. É um podcast sobre a Copa do Mundo que está chegando aí em junho, né?
Você está animado, Marcelo, para a Copa do Mundo?
Eu sempre estou animado para a Copa do Mundo. Essa que é a realidade. É um momento que a cada 4 anos eu espero muito, porque, sei lá, cara, é a festa do futebol, entendeu?
É a festa mundial do futebol.
Me alegra, me lembra quando eu era moleque, assistia em casa com a família, o Brasil ganhando nos pênaltis contra a Itália. Puta, é muito bom, cara. Então eu tenho uma boa lembrança. Gostaria de replicar essas memórias de campeão com as minhas filhas, né, agora. Então...
Mas não, será que vai ser esse ano?
Vamos ver se o Brasil ajuda aí. Espero que sim, cara. Vou torcer de mão.
É, sim, elas vão ter 3 felicidades garantidas, né? Porque o Brasil vai ganhar os jogos da primeira fase. Não é possível que o Brasil não consiga passar da primeira fase contra Marrocos, Haiti e Escócia, caralho.
Isso, vamos ganhar isso daí. Isso já é certo.
Agora, você já percebeu que o brasileiro é um povo que tá com poucas alegrias, né?
Sim, tô percebendo.
Porque os jogos, o primeiro jogo é no sábado,
uhum.
O segundo jogo é sexta-feira à noite.
Isso, 10 da noite, né?
É muita sacanagem, cara.
Não vai vir uma folguinha pra galera, né?
Nenhuma. Só o terceiro jogo, que é uma quarta-feira no final da tarde.
É 7 horas da noite, não dá nem pra pegar o dia inteiro ainda.
Nossa, cara, mas aí na segunda fase é que os jogos vão começar a ter mais valor pro CLT.
Porra, foda, cara. Mas estamos lá, eu, Príncipe Vidani, que é o nosso host, e Tucano, o professor Tucano, com sua boina. Então estamos ali debatendo a conversa bem descontraída e tal, né? Lembrando das Copas do passado, imaginando que pode ser essa daqui, sempre com convidados, né? Nessa semana agora, tivemos João Paulo Miguel.
Olha!
Que é o nosso correspondente internacional. Ele está aí, tal qual você, né?
Sim.
Ele está em loco aí, onde vai acontecer a Copa do Mundo. Então, ele participou, foi bem legal o programa. E semana que vem teremos mais convidado novo.
Isso. Eu participarei em breve também como correspondente internacional.
É verdade, é verdade. Olha lá, spoiler já, galera. É isso.
Já tô dando spoiler. Mas vocês que estão interessados, por enquanto, o Jovem Nerd Sport Club... Eu não consigo falar a parada toda em português.
Eu já percebi.
O Jovem Nerd Esporte Clube está sendo publicado atualmente em 2 feeds diferentes. No feed do Nerdcast, às quartas-feiras, e num feed próprio. Mas, quando começar a Copa do Mundo, que os programas passarão a ser diários, ele vai ser publicado só no feed próprio. Então, se você está ouvindo o Jovem Nerd Esporte Clube no feed do Jovem Nerd, do Nerdcast, fique atento, já vá lá no site, ele vai continuar sendo publicado, no aplicativo, no site. Mas, se você usa agregador, como Spotify, Apple, etc. Então você vai ter que assinar o feed próprio do Jovem Nerd Sport Clube. Então faça isso já! Agora, pra não perder os próximos episódios, tem muita gente legal aí vindo participar. E quando começa a Copa, os programas deixam de ser semanais e passam a ser diários, Marcelo. Aí eu quero ver.
Exato. Não, e lembrando a galera que no feed do Jovem Nerd não, mas no feed do JNEC, que é o Jovem Nerd Esporte Clube, tem vídeo, né? A galera vai poder, se quiser nos ver...
Ah, sim!
Estaremos lá, né? É um podcast gravado em vídeo também. Então, aí no YouTube, é legal também, quem quiser ir lá no YouTube também, dar uma conferida e prefere usar a plataforma do YouTube, também estamos lá em vídeo e áudio, obviamente, fazendo o programa.
Excelente! Marcelo, alguma novidade aí da Anno Studios digna de nota?
Cara, tivemos agora o May the 4th, né?
Sim.
A data especial de Star Wars. Tivemos um fim de semana de eventos ali, concurso de cosplay, encontros de sabre de luz. Muito legal. Rolou na loja e a loja tá toda decorada para O Mandaloriano e Grogu.
Ixi.
Certo? Que o senhor vai assistir nos cinemas pra prestigiar o cinema, entendeu? As salas de cinema.
Eu quero prestigiar o cinema, mas eu não tenho vontade nenhuma de prestigiar o Mandalorian. Mas, dito isso, eu vi as decorações, as fotos e o evento que vocês fizeram, eu achei maneiríssimo, assim.
Não, cara, muito legal. A gente tem um DJ Trooper lá, que a gente sempre chama, que é o cara...
Eu achei muito foda, cara, de verdade.
É animal. Tinha até um cosplay daquela galera da cantina, que toca flauta ali, sabe? A bandinha.
Eu achei foda. Cara, e tem as peças life-size, né, do Mandaloriano, do Grogu.
Tem o Darth Vader e tal, e tem a peça do Mandaloriano e Grogu 1x4, que a gente anunciou que tem o rosto, pela primeira vez a gente fez o Din Djarin, né?
O rosto do Papito Pasquale?
Do Papito Pasquale.
De bigode ainda!
A gente tinha feito já no Senhor Fantástico, né, mas do Din Djarin do Mandalorian é a primeira vez que a gente faz.
Não, e o fato dele estar de bigode ainda é uma coisa relevante, porque hoje em dia ele não tem mais bigode. Então se você é fã de Mandalorian, essa peça ficou maneiríssima. E tem lá, você pode ir lá na loja. Qual é a loja da Aino que tá rolando isso?
É na Gabriel Monteiro da Silva 946, em São Paulo, nos Jardins. Então, todos estão convidados lá, é só chegar na loja. Tem um monte de coisa, cara. Tem um monte de Hasbro Black Series, tem as peças da Iron, a gente tem card de Star Wars à venda lá. Tem muita coisa, dá um pulo lá e dá uma conferida.
Não precisa nem ver o filme, só isso já é o suficiente. Cacete de agulha, nós temos aqui a galera que foi lá, doou sangue e salvou vidas. Argemiro Lima Macedo, João Victor Honório, Lucas Nogueira, Juliana Cardoso da Costa, Murilo Viana, Sandro Souza, César Henrique e Leonardo Senhen, ou Senhen.
Olha aí, a galera nunca decepciona.
É, muito bom, muita gente doando sangue. Obrigado, galera.
Começando aqui com a leitura de e-mails do episódio sobre Invincible, quarta temporada. Temporada magistral.
Antes de você começar, caso você não queira tomar um spoiler de Invincible, inclusive, eu tô tão desacostumado a fazer leitura de e-mails que o Alexandre faz tudo, que a gente esqueceu de dar o time jump.
Ah, é verdade.
Então, se você não quiser tomar spoilers de Invincible, você pode pular diretamente para...
25 minutos e 3 pautas ausentes.
Bruno Couto, 39 anos, engenheiro eletricista e treinador de Muay Thai. Olha só, Fernandópolis, São Paulo. Saudações, jovem nerd, Azaghal e o usurpador. Ô, louco, já me chamou de usurpador aqui na cara dura. Peço licença para uma breve carteirada, mas que fará sentido com o que quero trazer. Treinei taekwondo... Vamos ver onde isso vai dar aqui, né?
Vamos lá.
Treinei taekwondo dos 7 aos 9 anos de idade, mas devido a uma mudança de cidade, precisei interromper os treinos e passei anos sem praticar qualquer luta. Só voltei aos 26 anos, já formado e com um pé na obesidade, quando comecei no Muay Thai. Sobrevivi e desde então sigo no esporte há 13 anos, atuando também como treinador desde 2019. Olha lá, por isso.
Caraca!
Por isso que ele colocou ali que ele é treinador também. Eu tô com medo que a gente tá falando de Invincible aqui, né? Então vamos ver onde ele tá indo, né?
Pois é, né?
Discorrido o meu currículo marcial, o que gostaria de dizer com relação à quarta temporada de Invencível é que, de forma geral, as cenas de luta apresentam coreografias bastante mal elaborado. Ih, veio criticar.
Aí, muito bom.
Utilizando golpes impraticáveis, como o entrelaçar dos dedos das mãos para bater de cima para baixo.
Isso é de fuder a alma mesmo, cara. Essa entrelaçada é muito merda isso, cara.
Normalmente no rosto ou nas costas do adversário, sendo que seria a maneira mais fácil de fraturar todos os dedos, exatamente, né? Apesar que o Invincible não vai fraturar nada, né? Então, tipo assim, é mais um...
Mas por que ele precisa entrelaçar o dedo? Não faz nem sentido, ele só pode juntar os punhos.
É. Quanto à morte do Conquista, eu achei coerente, pois um estrangulamento não é sobre cortar o suprimento de ar, mas sim o sangue para o cérebro, com a compressão da carótida e da jugular. É, aqui, cara, eu vi vários vídeos, teve muita gente que falou sobre isso.
Tu me mandou alguns vídeos sobre isso, inclusive.
Exato. Não só pelo que a gente falou no episódio, mas assim, em geral, né? Foi uma coisa que a galera comentou muito. Pelo que eu vi nos quadrinhos, é muito mais explicado esse lance aí do sufocamento barra, né, estrangulamento do Conquista, que fica mais claro. Mas realmente, né, até um comentário que eu vi de um cara, ele falou, tipo, pensa quanto tempo você consegue segurar sua respiração. Agora, pensa que você não vai conseguir fazer, segurar ao mesmo tempo sendo estrangulado, né? Então, tipo, é, tem, rola uma diferença aí e é sobre cortar o fluxo de sangue ainda.
É, inclusive, quando uma pessoa desmaia, mata leão e tal, eu acho que é por causa da interrupção do fluxo e não da respiração, né?
Exatamente. E é bem rápido, né, que faz naninha quando é no mata-leão aí, né? Então...
Sim. Mas, ao meu favor, em minha defesa, na verdade, o Invincible Mark fala, você nunca mais vai respirar.
É verdade.
Mas eu entendo o ponto de ele estar estrangulando e estar impedindo... E
ele fica roxo, né, também.
E ele fica roxo. Mas, mesmo assim, é anticlimático pra caralho a forma que ele mata o Conquista.
É, ainda mais se a gente comparar com a temporada anterior, o jeito que foi, né? Então,
tipo, exato.
Ele voltou pra morrer de uma forma pior, né? Acho que esse que é o grande ponto da parada, né? Mas ele segue aqui. Por mais que os Viltrumitas sobrevivam no espaço por meses sem respirar, acredito que ainda precisem irrigar seus cérebros com sangue para manterem-se vivos. Mas discordo completamente da maneira como o Mark procedeu o estrangulamento. O correto... Olha lá, lá vem. Agora vem.
Ah lá, lá vem o professor.
O correto seria ter mochilado o Conquista pelas costas.
Olha!
E aplicado o famoso mata-leão. Olha lá, acabamos de falar aqui. Assim estaria muito mais seguro contra os contragolpes e não teria sofrido a remoção de 23,7 metros de intestino.
É. É, mas é isso, porque ele não sabe lutar, porque ele só sabe dar soco.
É que, realmente, pensando na mochilada, o Conquista ia ficar sem o que fazer com os braços e tal, né? Mas aí não ia ter essa cena que é parte da série, que é o gore da parada, né? O intestino rolando, né?
Então, mas isso é um ponto que eu jamais acreditaria que poderia dizer, mas se o Mark fizesse jiu-jitsu, ele seria muito mais eficaz nos combates dele, né? Isso é um fato, né, cara?
Exato, ele podia treinar alguma arte, né? Não precisa nem ser jiu-jitsu, qualquer uma, né?
Exato, né? Porque o nosso amigo aqui nem fez jiu-jitsu, fez Muay Thai e Taekwondo.
O lance dele é cotovelo, joelho, canela, essas paradas aí, né? O que eu percebo é que normalmente os escritores de quadrinhos fazem cenas de lutas muito ruins de modo geral. Então, quando se traduz para animação, acaba sendo importados esses problemas. É, aí já não sei, acho que generalizou aqui. Até porque no quadrinho é uma mídia totalmente diferente, né? Pra você fazer uma luta e tal. É difícil você dar um dinamismo muito grande na parada que é parado, né?
O X-Men tem cenas de luta bem maneiras, principalmente Wolverine, Colossus, né? Noturno.
Exato, exato. Além dessas questões das lutas, mais duas coisas me pegaram nessa temporada. Ambas com relação à escala planetária. A primeira é o anel de corpos em volta do planeta Viltra. Ah, vai falar mal do anel agora. Por mais que tenham morrido bilhões, ainda acredito que a carnificina teria formado um anel muito mais ralo do que o aqui apresentado durante a temporada. Apesar de que concordo que o conceito é muito da hora. Ficou exato, é isso aí. É o conceito da foda.
Pô, cara, mas aí, pelo amor de Deus.
Let it go, deixa pra lá.
E continuou morrendo gente. Acho que não tem mais cemitério em Viltrum. Agora eles jogam no espaço, é isso.
Exato, muito mais econômico, inclusive, também, né? Não ocupa a Terra pra fazer isso. E dá um tchan legal no planeta, né? Outra
coisa... Passa uma mensagem.
Passa uma boa mensagem. Uma boas-vindas legal. Outra coisa é que eu duvido que um buraco de alguns poucos metros de diâmetro seja suficiente para desestabilizar o núcleo de um planeta e ele se deteriorar por completo, por mais que tenha transpassado radialmente a circunferência planetária, mas eu não entendo a física toda do negócio, mas acho que seria como passar a agulha através de uma melancia.
Ah, mas acho que não é só isso, né? É o fato dos três estarem voando juntos, eles estavam super saiadinhos quando eles estavam passando ali.
Exato.
Tem uma energia cinética, tem alguma coisa, a velocidade que eles estavam indo. Então, provavelmente, eles chuparam e o núcleo do planeta veio junto, sacou?
Exato. Não, e cara, não, essa eu discordo muito, assim, porque eu acho que foi a parada mais legal da temporada foi eles destruírem Viltrum, né, cara?
Sim, isso foi bem foda mesmo, assim. E assim, aí, cara, você tá falando de seres superpoderosos voando e atravessando o núcleo do planeta. Não tem uma explicação de diâmetro, né?
A velocidades incríveis, né? Os caras estavam super rápido ali e tal. Porra, caiu uma pedra aqui na Terra, acabou com os dinossauros, cara. Os caras, imagina... É,
pode escrever.
Porra. Bom, gostei muito dessa temporada. Na minha opinião, tão boa quanto a primeira, estou aguardando ansioso pela quinta temporada. Se puderem mandar um salve para minha esposa Aline e para minha filha Diana, eu agradeço imensamente. Um abraço a todos e fiquem bem. Ó, essa Diana aqui, homenagem à Mulher Maravilha, acredito aqui, né? Porque...
Porque vozes da sua cabeça.
Mas faria sentido, pô. Faria sentido. O cara é nerd.
Então, um salve aí para Aline e para a Diana.
Exatamente, exatamente. Mas, ó, eu tava vendo o Robert Kirkman, que é o criador, né? O autor e tal, o produtor da série também. Ele elencou as temporadas, ele colocou a temporada 2 como a pior até agora, né?
É mesmo? Ele mesmo?
Todo mundo sabe, né? O cara, mas enfim, ele pôs...
Ele falou pior ou menos melhor? Porque tem tem isso, né?
Não, não, ele falou em último lugar das 4 temporadas e tal. Aí ele pôs a segunda, depois a primeira, a terceira e agora em primeiro a 4ª temporada.
Olha aí, sério? Ele achou a melhor temporada dessa 4ª?
É que a primeira é muito boa, porque tudo é novo, né?
Pois é.
Mas essa 4ª eu achei foda demais também.
Mas eu vi ele falando também que na ideia dele são tipo 9 temporadas.
Exato, exato. Tem gibi pra caramba ainda, cara.
Puta, nesse ritmo ou a gente vai estar com 100 anos quando sair a última temporada, ou ninguém vai se mover mais nos desenhos, é isso.
Porra, não, e eu quero muito um especial do Battle Beast, porque saiu um quadrinho exclusivo spin-off dele agora, né?
Sério?
Contando a história dele, que ele, tipo, o planeta dele era um planeta bestial, e aí ele ganhou todas as lutas e transformou o planeta em civilizado.
Caralho!
De tanto que ele bateu na galera, e aí ele falou, vou vazar do planeta, porque minha sede de sangue não vai fazer isso aqui durar. Então eu vou pra outros lugares, e esse é o lance dele.
Maravilhoso!
Bom demais!
Agora eu fiquei curioso, vou até procurar esse quadrinho aí do Battle Beast.
Bom demais, deve ter pra vender aí, pô. Faça. Aqui no Brasil ainda não tem, mas tô esperando também pra pegar.
Rodrigo Bigode, olha aí.
Olha, porra, aí você viu o Trumita, hein?
É.
Porra, de nascença ainda, viu o Trumita é nascimento.
40 anos, gerente de produção e youtuber, Sorocaba, São Paulo. E ele começa dizendo que não é o primeiro e-mail dele.
Agora, eu achei curioso que ele mandou só a Zagal, ele sabia que era só você que ia estar aqui.
Ele sabia, o que é impressionante, mas é porque eu que faço esse tipo de cobrança, né?
Ah, entendi, verdade.
Eu quero botar a regra no caos.
Tem razão.
Sou ouvinte do Nerdcast desde meados de 2009. Se não me engano, meu primeiro episódio foi o 190, De Volta para o Futuro Sempre. Vocês têm sido meus companheiros fiéis por mais de uma década. É, se você começou a ouvir em 2009, tem quase 15 anos. Não mais, 17.
17, é, exato.
Esse é mais um daqueles e-mails que a gente fala da galera, né, comemorando os 20 anos de Nerdcast. Então esse aqui tá falando da experiência dele, do Rodrigo Bigode, ao longo dos anos com o Nerdcast.
Ah, pode crer.
Sendo jogador de RPG desde meus tenros 12 anos de idade, lembro como me surpreendi quando vocês lançaram o primeiro Nerdcast RPG lá em março de 2011. Olha aí.
Nossa, bons tempos.
15 anos atrás, Marcelo.
Puta merda.
Ver meu mais antigo hobby transposto para um formato completamente diferente, me deixando num lugar de observador, me deu um certo estranhamento inicial. Mas logo a imersão me pegou e fui carregado para o mundo de Ganor. Na época, eu participava ativamente de projetos de live action de vampiro. Caraca, live action de vampiro à máscara. O Eduardo Expor.
Olha o Dudu Expor ali, aqui, cara.
Aí, caraca. Que o Dudu já participou, inclusive, e obviamente foi sacaneado pelo Azaghal. É verdade, ele fazia. Ele jogava live action. Eu nem sabia que o nome era live action.
Aham, também não.
É, e ele narrava as campanhas dele de Dungeons & Dragons. Então o cara era um jogador de RPG raiz.
Engajadíssimo.
Jogador de D&D, live de vampiro. Porra, cara. Live de vampiro é o cara que tá enterrado até o pescoço no RPG, cara.
Até o pescoço mesmo, né?
Lembro que a partir daquele momento do Nerdcast RPG, eu percebi a importância das músicas e sons para auxiliar na ambientação e imersão. Nunca mais narrei nenhuma aventura sem esse recurso. E naquele momento, uma sementinha foi plantada na minha cabeça, coisa que só fui perceber muitos anos mais tarde. Ano após ano, fui acompanhando o desenvolvimento de vocês e me inspirando com essa busca constante de melhorias, de aprimoramento, e sinto que isso foi criando um certo padrão de qualidade que anos mais tarde se tornaria algo que me guiaria no meu próprio canal. Olha aí.
É legal, é bem isso, assim, né? Cada episódio, cada saga de RPG é um upgrade muito grande, assim, né? Tipo, de qualidade, de esmero em todas as etapas da parada, né? Então...
É, né? Porque os primeiros a gente fazia só com músicas que já existiam, né? De outros filmes, outras obras e tal. E com o passar dos anos a gente passou a ter música original, que pra gente foi uma puta conquista.
Sim, sim.
É, mas até a parte de efeitos, né, que a gente sempre, antes a gente pegava efeito de YouTube, né, captava, e depois a gente passou a comprar banco de som e tal, né,
uhum.
Biblioteca de som, mas a gente já faz Foley pros Nerdcast RPG, né, de certas necessidades que a gente tem. A gente usa muitos bancos de som, obviamente, mas a gente faz Foley quando precisa, né, então realmente...
Não, pô, tem música que a Agatha cantou, né,
isso,
tem umas paradas, pô, é incrível, cara.
É, muito foda. Mas ele continua aqui, ó, que em 2022, quando a pandemia começava a arrefecer, eu e alguns amigos decidimos montar nosso próprio canal de streaming de RPG presencial, o Fogo na Dungeon.
Olha aí.
No começo, uma das nossas principais inspirações eram os episódios do Nerdcast RPG, mas logo fomos entendendo e desenvolvendo nosso próprio formato e estilo, mas sempre inspirados pelo esmero e altíssima qualidade de vocês. Pô, muito obrigado, cara. Hoje, com mais de 100 mil seguidores nas nossas redes...
Ô, louco, cara!
Pô, muito bom, cara!
Tem plaquinha, plaquinha? Será que ganhou plaquinha já no YouTube? Maravilha, hein?
Ó, e com o prêmio de melhor canal de RPG do Brasil pelo DOF, o Diversão Offline, em 2025, cara, que foda!
Caraca!
Conseguimos marcar nosso nome no mercado de RPG brasileiro. Boa parte desse sucesso vem de toda a inspiração que vocês espalham direta e indiretamente, nos fazendo acreditar que sim, é possível tirar aquele velho projeto da cabeça e fazê-lo se tornar realidade. Porra, cara, que maneiro, que parada foda.
É foda demais, cara, porque é isso, né, no fim, vocês sempre fizeram pra vocês, né, com os amigos e tudo mais. Lógico que também foi virando um trabalho e tal, mas essa inspiração, vocês não tem como saber, né, como mensurar isso e...
Sim, sim,
é. É legal quando a galera fala, pô, não...
É só assim que a gente sabe, de fato, né?
Exatamente. Se ninguém contar, não tem como saber. E a galera, pô, ganhando prêmio, sendo referência, isso é incrível.
E ele finaliza dizendo, então, obrigado e parabéns para vocês que nos entretêm e inspiram há tanto tempo. Vida longa para os Nerdcasters e que tenham mais 20 anos.
Olha aí, a Dona Luísa gosta. Essa
daí, ó. Ela quer muito mais de 20, inclusive. Mas se você tem uma história legal para contar da sua vivência, das suas experiências ao longo desses anos com o Nerdcast, mande um e-mail para a gente, né? nerdcast@jovemnerd.com.br. Bota lá no título Nerdcast 20 anos, que a gente vai ler essas experiências durante esse ano todo. E aproveitando, um outro recado é, está chegando, Marcelo, o quê? Dia dos Namorados.
Olha aí.
Então você já pode começar a mandar os seus e-mails de Dia dos Namorados a partir de agora. Manda pro mesmo e-mail, nerdcast@jovemnerd.com.br, coloca lá no título Dia dos Namorados e coloca o assunto, né? Se você tá procurando alguém, se você tem uma história bizarra.
Dá um spoiler do que você tá dizendo ali no e-mail.
Isso, se vente, né? Se você quer uma declaração de amor, um pedido de casamento, o que seja, já vá mandando então seus e-mails de Dia dos Namorados e seus e-mails de 20 anos de Nerdcast pra mim. Valeu!
Terminando a saga do olho, depois de uma semana usando a merda da gosma que tinha que botar dentro do olho, abrir a pálpebra, botar lá dentro, fechar e ficar com o olho fechado, uma lama do caralho, entupiu, sei lá, se foi o canal lacrimal, quer que seja, a pálpebra de cima inchou, parecia que eu tinha levado um soco.
Nossa!
Ah, então tem uns filmes que também as moças ficam com uma gosma no olho, será que é por causa de que tava brincando com o cachorro?
Talvez.
Nossa, Talvez, Tucano.
Talvez, Tucano.
Que coisa do caralho, brother, que é isso?
Tucano levando a sério a intenção de jogar o episódio no lixo.
É um projeto.
Tucano, achei agressivo, imposta mais, gostei.
Eu não esperava do Tucano essa,
caralho, não esperava do Tucano essa, JP. Você tá vendo o que o Alexandre pensa da gente?
Dele sem qualquer merda. Do Tucano. Mas, pô, que de acordo com o professor de história, né?
Exato, justamente.
Como eu sou professor de história e não de astrofísica, eu queria perguntar pro Alexandre Ottoni, que é um entusiasta da parada, o que que acontece se num sistema binário de buracos negros supermassivos um engolir o outro?
Você consegue detectar ondas gravitacionais, como aconteceu alguns anos atrás.
Já teve isso?
Foi exatamente isso que aconteceu. Lembra que eles fizeram? Ah, o Einstein previu ondas gravitacionais 100 anos atrás da matemática, da relatividade e tal. E só agora a gente conseguiu provar empiricamente que isso, porque dois buracos negros supermassivos se fundiram, tipo, 2 bilhões de anos atrás. Essas ondas...
Chegaram agora, depois de 2 bilhões e meio.
Chegaram agora, exatamente. E aí os caras fizeram um laboratório lá com lasers, um túnel lá de lasers com quilômetros de túnel, e o laser provou que o espaço foi distorcido pelo evento cósmico da união de dois buracos negros supermassivos.
Mas quebrou. Se acontecer agora?
Agora? Depende de onde.
A gente só vai saber daqui a 2 bilhões de anos.
É, mas nem precisa, porque o Jovem Nerd já quebrou as pernas do Tucano, porque ele ia vir com algum gracejo, mas o cara mandou...
Eu já tirei todo o timing da piada dele. A palestrinha matou o timing da piada.
Pior que não é. É porque eu ouvi uma moça astrofísica falando que encontraram. Eu achei que era inédito. Na galáxia central do aglomerado Abel 402.
Abel?
É. E não, esse lugar não tem estrelas. E aí eles legal. Foram ver e o que explica é que de cada lado tem um buraco negro supermassivo. E aí eu fiquei pensando, caralho, o que acontece se um chupar o outro?
Já aí aconteceu. Depende da posição, é.
Outra coisa
acontecer. Mas, em teoria, pode ser um 69 galáctico.
Pode, inclusive, alguém, sei lá.
O buraco negro tá mais pra beijo grego galáctico.
Caraca, talvez. Duplo, né?
Mas a gente nunca vai saber, sabe o que, Tucano? Porque o que acontece no horizonte de eventos, fica no horizonte de eventos.
Ah, é Las Vegas do espaço.
É, exatamente.
Onde os buracos negros se chupam. Caraca. É. Porra, se o Leonel soubesse disso, podia ter botado no livro do Azov lá.
Então é por isso que naquele filme, quando o cara entra na nave, a nave dá o warp, passa pelo Event Horizon e volta. É por isso que o cara arranca os olhos, né? Ele fala, caralho, eu não quero mais ver essa merda. Ele arranca os olhos, é isso.
Se você cruzar o horizonte de evento, tu não volta por causa disso, porque você fica tão horrorizado, chocado.
Caraca, esse negócio de buraco negro chupar, será que o Galactus
é um chupador de buraco negro, amigo? Caralho, o Galactus realmente é um, né?
Ele tem uma roupinha de dominador, né?
Tem. Porra!
Ele realmente. Não, agora você falou tudo. Aquela roupinha era muito esquisita. Eu nunca pensei que pudesse ser uma roupinha de dominador. Mas então você está me dizendo que talvez o Galactus seja o dominador ou seja o Gimp do universo.
Depende do que ele faz com o buraco negro. Essa é
exatamente. E tem outra, ele tem uma fixação pela Terra, né? Toda parada ele quer pegar. De repente ele quer ir lá na Grécia ver como é que faz direito a parada.
Eu anotei um acontecimento recente pra comentar aqui que eu achei curioso.
Por favor.
Inclusive teve o show da Shakira recentemente aí na praia do Rio de Janeiro, e aí eu lembrei, e provavelmente vocês lembram de como a Shakira descobriu a traição.
A geleia.
Ah, né? Que ela comeu a geleia, né, dela.
Que ela tinha uma geleia na casa que só ela comia, e ela foi sair em turnê, alguma coisa assim, e quando ela retornou, a geleia tava...
Tava comida.
Caralho, não sabia disso não.
Sim, aí ela descobriu que o Pique tava traindo ela porque tinha uma comedora de geleia na casa dela.
E Tim Jornal tem um quadro, Geleia da Shakira.
Geleia da Shakira, então. Mas recentemente teve uma outra mulher que descobriu uma traição de maneira inusitada, assim como a Shakira.
Ah, acho que eu ouvi essa parada.
Que ela tava viajando a trabalho também, e daqui a pouco, no meio da madrugada, no cu da madrugada, já que a gente tá falando de buraco negro, apita o celular dela e é o app da Balança Inteligente falando, parabéns, você está com 120 libras. Meu marido pesa 190 libras.
Que porra é essa?
Cara, o que tá acontecendo aqui em casa, lá em casa? Yeah. E aí é isso, ela descobriu...
Que alguém se pesou.
Era uma lambisgoia.
Tava lá.
Gênio.
Caralho. Então o cara tomou um esposo da Balança Inteligente. Agora, sabe o que é mais bizarro dessa notícia? É que o cara se pesava 2 vezes por dia com um intervalo muito curto. E tinha uma diferença de gramatura. Ou seja, ele se pesava, tipo, 7 da manhã e depois se pesava 7:07.
Depois de cagar.
Exato!
É. Ele tava se pesando antes de cagar e depois de cagar.
Mas vocês não fazem isso?
Não, você pesa depois de cagar, né, cara? Por que você quer saber quanto pesou teu cocô? Você tá anotando o cocô?
Tu é balança negativa? Tu zera a balança e depois tira o prato?
mas olha só, eu
hoje
concordo...
Hoje eu pesei depois de ir no banheiro e foi 400 gramas, maluco.
Puta merda, tá cagando pesado, bicho. É. Caraca, 0,5 quilo de bosta. Puta, eu tô porra. Assustado aqui.
Aí entra a pergunta que eu me faço em relação a Cindy. Se eu alimento a Cindy com 150 gramas de alimento, eu espero que ela me devolva 130 porque ressecou, ou 180 porque bebeu mais água. Eu espero.
Não, depende do que o organismo absorve, né?
Pois é, eu espero alguma coisa numa faixa ali, entendeu? A minha pergunta é, como é que ela me devolve 300?
Não, mas calma. Mas
você tá pesando o cocô da Cid também?
Não, exato. Caralho. Você tá pesando ou é pelo volume?
É pelo volume.
Ah, mas aí pode sair airado, que nem soufflé.
É, soufflé. Exato.
É isso que eu sempre pensei. Aí a gente volta pro Tucano. Tucano, quando você botou aquela obra barroca no vaso, você observou o volume? Era condizente com o que você ingeriu ou ele estava maior?
Eu não fico olhando, analisando a bosta. Eu cago, limpo e vou embora.
E isso é um cara desapegado. Isso aí, Tucano, não é pra olhar.
Você não vê a sua bosta, Tucano?
Não, raramente. Eu sinto ela saindo de mim, eu sei como é que é o formato, eu sei qual é a textura, porra.
Não, mas aí você tem que olhar pra ver se você tá bem. É sempre um medidor de saúde, porra, seu cocô.
É verdade. Quem caga tem saúde, é de meu tio. E ele falava outra, lembrei agora há pouco, que tava rindo sozinho. Ele chamava o beijo grego de le fumé d'amour.
Le fumé, o que é le fumé?
Fumaça.
A fumaça.
Nossa, o cara traga, é isso.
Eu tenho uma planilha com todos os meus pesos, né? Diários.
Diários?
Por um segundo eu achei que esse programa ia pro lixo agora. Eu tenho uma planilha. Depois do Le Fumé do Amor, o cara solta. Eu tenho uma planilha. Caralho, agora acabou tudo.
E aí, a minha meta é ficar abaixo de 100 quilos o máximo possível. Por exemplo, em abril, eu só passei de 100 quilos 4 dias.
Olha aí.
Nos finais de semana.
Qual é o nível, o range de oscilação do seu peso?
É, mas tá oscilando entre...
Oscila de 80 a 120 ou é uma parada mais precisa, assim?
Não.
Controlada, né?
É assim,
controlada,
minimamente. Eu termino o final de semana, segunda-feira de manhã, eu tô com 99, 99,5, por aí. A média de abril, eu tenho as médias aqui. A média de abril foi 100,4. A média de sexta-feira, que é até onde eu como bem, foi 98,5.
Como bem que você diz, come regrado.
Regrado.
É porque bem mesmo você não tá comendo, você tá comendo bem no final de semana.
A matemática pra mim não tá batendo. Se você chega na sexta-feira com 98 e na segunda tá com 99, como é que tua média é 100 e pouco?
Tu tá batendo 110 aí na quarta-feira.
A minha média na segunda, eu falei, é 100,4.
Não, você falou que na segunda era 99 ponto alguma coisa. A média geral não,
eu retifiquei.
Era
100,4. Eu tava olhando aqui várias segundas-feiras, mas aí eu lembrei que eu tenho a média. A média de abril, de segunda-feira, foi 100,4. Ah. E a média de sexta-feira, 98,5. Então são 2 quilos que eu emagreço. Mas assim, isso em abril. Mas se você pegar em dezembro...
Dezembro é brabo.
Dezembro, a segunda-feira era 103 e a sexta-feira 101. Então eu vou diminuindo aos poucos, entendeu?
E as duas últimas semanas do ano?
Aí foda-se. Aí ninguém pesa.
Porque esse é onde tá a verdade.
Entre o Natal e o Ano Novo.
Exato.
Essa é a semana das bordas.
De 24 de dezembro até 1 de janeiro.
30 e 31 eu nem pesei.
Justo, pô. Vai fazer isso contigo mesmo? Pra quê?
Janeiro, dia 1º, eu pesei 106.
Nossa, foi bom demais esse Natal, hein?
Foi boa.
Eu só consegui baixar de 100 de novo em 26 de março.
Ou pode ter sido uma prisão de ventre sinistra também, né?
Não, eu cago 3 vezes por dia.
3 vezes de 400 gramas? Você tá cagando 1,2 kg?
Tá tomando lá a vitamina do cagar 20 quilos lá daquela da velhinha?
O teu tio ficaria orgulhoso de mim, João Paulo. É,
com certeza.
400 gramas é exceção, né?
Graças a Deus.
Não, mas é 400 gramas, então foi a soma do dia, né? É isso, das três
não.
cagadas.
Não, foi de manhã,
E o caralho?
Porque eu pesei 100,9 e aí depois que eu dei essa cagada, eu falei assim, essa foi das boas. Aí fui lá, pesei 100,5.
Caraca, cara, tu dormiu em Osasco, brother?
Foi o que eu registrei. Eu registrei 100,5 hoje.
Cara, tá mandando uma feijoada antes de dormir.
Porra!
Não, e hoje é terça-feira. O que você comeu na segunda-feira, que é o dia que você come regrado? Que fez cagar 400 gramas, maluco.
A parada é que semana passada...
Pô, aveia pura.
Não, ó o que juntou.
Sei, aveia seca, né? Eu tô precisando desidratar um pouco. Vou comer só aveia, sem líquido nenhum.
Colherzona de...
Epopeia de abril. Dia 16, aniversário dos gêmeos. Teve uma festinha aqui.
Ah, verdade. Perdi, infelizmente.
Aí dia 20 foi a festa oficial. Marcelo Bassoli foi, inclusive.
Ah, e é tudo em dobro, né? Brigadeiro em dobro.
Perdi também, uma pena.
Aí, dia 24, eu fiz 50 anos. Saí pra almoçar fora. Aí, no dia 25, foi a festa, churrasco.
Ah, aí é difícil.
Perdi também.
E pra piorar as coisas, teve feriado do dia 1º, né? Em maio.
Dia do Trabalhador.
Foi na sexta-feira, então minha sexta foi na quinta. Eu comecei a beber na quinta. Tem mais um que eu tava esquecendo aqui, quase tomei um tapa. Dia 29 de abril, o dia que eu conheci a Bárbara. A gente saiu pra almoçar também.
Cara, é cheio de datas, abril. Abril é um mês
importante. Vocês vão comemorar o dia que vocês se conheceram?
Sim.
Ó, oh, que bonito.
20 anos, 20 anos.
20 anos, ó, oh, parabéns.
Da primeira vez que a gente ficou. O dia do Tissunando.
O Tissunando. Tissunando.
Abril... Foi esse dia?
O Abril é tão importante pra vocês quanto o Maia pros nerds.
É, olha aí.
Caramba, o Tissunando foi o dia que você falou pra galera no Twitter fazer um... mandar um monte de
tudo. Não, não, não. Isso era o Tissuíter. Tissunando, ela tava dentro da piscina. A gente se conheceu numa festa infantil, né? 2 anos de um sobrinho nosso. E ela tava dentro da piscina de bolinhas com as crianças.
Ah!
E eu, bêbado, pulei, jogando todas as bolinhas em cima deles.
Tu mandou, pulou bomba na piscina de bolinha?
É, e falando, é o Tissunando.
Ah, apaixonou, apaixonou.
Não tem como, né?
Não tem como.
Tomar uma bolinha de vermelha na testa, não tem.
Caraca. Então, não, mas você tá indo bem, cara. E 3 meses, 6 quilos, é bom pra caralho. Só no exercício.
Exercício? Tem exercício? Andar, além de andar de bicicleta?
Eu vou todo dia de bicicleta pra faculdade. Não é muito, mas pelo menos não fico sedentário. É 4 quilômetros de ida, 4 de volta, 20 minutinhos.
Aí, e bom. Pra Seven Kings?
Eu vou, mas eu não vou todo dia pra Seven Kings, né?
Patrão demais.
Eu só exploro.
Ou seja, dia 1º de maio você tava lá só na CLT, né? Tava só pela faculdade.
Então, de tarde eu sou o opressor, aí de noite eu viro o oprimido.
Falar em opressor e oprimido, vocês estabeleceram a escala 5x2, não é isso? Na Seven Kings?
Isso. Eu sou um opressor gente boa.
Antes de virar lei.
A gente já tinha feito na unidade de Moema, que é menorzinha, né? O teste foi lá o ano passado, em junho.
E aí?
Porra, foi bom pra caralho.
Foi bom?
A gente não abria segunda-feira, né? Aí a gente contratou mais funcionário pra ter a rotatividade e começou a abrir segunda-feira. Segunda-feira os outros restaurantes não abrem, aí a gente vende bem, com o dinheiro da segunda-feira paga o funcionário a mais. Então ficou meio elas por elas, mas tá ótimo, né?
E aí tá todo mundo mais feliz. É. Puta, olha aí. Olha como dá certo.
Tem uma cafeteria em São Paulo que é 4x3.
4x3? Que cafeteria é essa?
A Coffee Lab, da Raposeiras.
Ah, a gente já foi lá.
É bom pra caralho.
É aquela pequenininha, que é só uma portinha, não?
Não, não, essa é a Little Coffee Shop.
Isso, essa é boa zona.
É boa também. A Bárbara fez um curso lá de café.
Aqui nos Estados Unidos funciona diferente as escalas de trabalho de restaurantes e tal, né?
É, funciona 7 por infinito.
É, não, mas eles abrem a planilha lá com o que precisa e cada um vai clicando em quantas horas quer fazer em cada dia.
Ainda. É porque nos Estados Unidos tu vai por hora e foda-se.
Aí quem quer trabalhar menos, quem quer se matar, se mata, enfim.
É, então, mas a parada também é que, assim, a galera agora tá falando, né, de passar a lei da escala 5x2, mas querem manter as 44 horas semanais. Então, as pessoas vão ter que trabalhar 9 horas ao invés de 8.
Ah, que graça.
Na Seven Kings não chega nem a 40.
É, pois é, porque era isso que eu ia perguntar, porque tem lugares... O Jovem Nerd, por exemplo, a maior parte trabalha 5x2, né? O pessoal não trabalha no final de semana, normalmente, a não ser que seja um plantão, alguma coisa assim. E são 40 horas semanais, que é 8 horas diárias.
Uhum. Mas na indústria, cada sindicato tem um acordo coletivo, né?
Sim, sim, sim.
Eu trabalhei na indústria têxtil, né? Era um pouco mais de 40. Então, um sábado por mês a gente trabalhava.
Eu trabalhava na universidade, antes de ser professor, eu era técnico de laboratório. E aí era 44 horas semanais, eu trabalhava 4 horas no sábado. Não tinha ninguém, chegava eu lá bêbado, né, de ressaca, ficava lá pagando minha penitência.
Era laboratório de quê?
De publicidade.
Ah, tá, pô, ainda bem,
né? Que susto, né?
Ainda bem, pois é. Porque eu tava pensando já num vírus escapando, alguma porra assim, matando...
Eu com o Becker, né, com o Becker, a pipeta.
Não, ele era agente contra a dengue, né?
Não, mas o laboratório que ele trabalhava não tem nada a ver com ciência.
Graças a Deus. Não, publicidade é ciência também. Ciências humanas.
Mas o que acontece num laboratório de publicidade? Vamos lá. Qual é o experimento que vocês fazem no laboratório de publicidade?
Praticamente tudo do curso de publicidade, porque é a agência experimental de publicidade e propaganda e é lá que faz o TCC. O TCC é um projeto experimental.
Olha aí.
Entendeu?
É, mais ou menos. Eu confesso que entendi mais ou menos. Mas lá então você ficou criando uma campanha, um slogan, sei lá, e fazendo o teste de receptividade dela, é isso?
Então, não faz fez teste, porque não vai pra fora dali. É na teoria. Mas a ideia é que os alunos, como eles, a verba é fictícia, na verdade é o quanto teria de verba, né, da empresa pra anunciar, mas eles não vão gastar essa verba. Então eles fazerem coisas fora do convencional e criarem coisas novas, entendeu? Que mais tarde podem ser aplicadas. Pelo menos é isso que a gente incentiva. Mas nem sempre é o que sai, porque às vezes sai o básico do básico, né?
Já teve algum TCC que você julgou ou que você testemunhou que virou uma puta parada foda? Foi uma ideia fodida que, puta... Que isso acontece, né? De um TCC virar um negócio, virar alguma coisa.
Não, o TCC em si não. Eu já tive aluno que ganhou o Leão de Cannes também.
Tem amigo também que ganha o Leão de Cannes. Não sei se você sabe. Eu sabia!
Ele levantou essa bola de papai.
Mas o TCC mesmo virar, não que eu me lembre.
Pô, mas você sabe que eu vi um negócio, eu tava vendo agora um projeto universitário que virou um negócio que tá crescendo cada vez mais, que é a panela robô. O
que é uma panela robô?
É um robô que faz comida pra você. Ele cozinha.
Ah, então é um robô que tem uma panela lá.
É uma
lá
estação de cozinha.
Não é o Thermomix, não, né?
Não. É uma parada...
Porque tem aquele negócio de mexer sozinho, já viu? Que você bota na panela e é uma...
Então, o Thermomix faz tudo. O Thermomix faz tudo. Ele pica, ele mexe, ele esquenta em várias temperaturas.
É um negócio chamado Poxa. É um negócio indiano. É um monte de universitários indianos de engenharia. Fizeram um protótipo com $1,000 em 2016. Uma mega geringonça, sabe? Spectre Gadget, assim.
O nome é péssimo. Péssimo.
Por que é péssimo?
Porque nome qualquer indiano... coisa de comida pra português, que nós falamos poxa. Português. Não, mas eu, se chegar no Brasil uma parada chamada Poxa, aquela da comida, tu olha assim, poxa.
Poxa. A Lívia agora tudo fala, ó, poxa vida.
É isso. Poxa então, vida. Então, mas assim, muda de mercado, muda de nome. É normal isso acontecer.
Muda não. Oxo, você tem que falar Oxo, não pode falar Oxo.
Ah, então, mas aí é a escolha dos malucos dos caras.
O Coelhinho Bossa Nova, uma época, ia importar uma vodka que chamava Azar. Nossa. Tu lembra disso, JP?
Lembro não.
Era Azar. Eu falei, cara, vai encalhar, cara. Melhor mudar o nome.
Pô, mas cara, a parada é maneira. Agora começaram a entregar agora em abril. Eu tô começando a ver uns reviews na internet. É maneira a parada.
Tô entregando aonde, exatamente?
Eu acho que nos Estados Unidos.
E aí chama Poxa?
Poxa.
Poxa. É com CH?
Com SH.
Aqui mudaram pra Damn.
Não. Damn. Damn. Isso é um bom nome. Isso
é
Damn. Damn. Damn.
É o verbo nutrir em sânscrito, sei lá. Da onde que veio a parada e então.
Eu já vi um negócio de fazer comida que você tem que colocar os ingredientes já num certo estágio. Você não pode botar uma cebola inteira, por exemplo. Você bota isso, lá um monte de pedaços.
Tem um preparo.
E aí ele vai misturar e fazer a comida no final.
É
isso?
É um pouco isso. Ele tem uma câmera com AI que... Aí pra isso que eu acho que o AI serve, porque ele consegue não só fazer a automação de cozinhar e mexer essas coisas, botar as coisas na panela e tal na hora certa e tal, regular a temperatura.
Ele mesmo bota os ingredientes?
Ele mesmo bota, só que você tem que picar e botar dentro de uns potes.
Ah, não. Então é você que bota. É você que bota.
Não, você só não vai cozinhar.
É, então já vi isso. É exatamente esse que eu vi. Só
e aí...
Eu não sabia que era o poxa.
Damn.
Damn. Ele não, pica pra você não, poxa.
Então, cara, é isso que a galera tá falando. Será que essa parada vai funcionar?
Não.
É caro, custa $1,500. Mas é a primeira geração, é a primeira parada dessa, etc e tal. Mas aí, só pode fazer pratos de um pote só. Ou seja, macarronadas e tortas e... Sabe, qualquer coisa que seja num pote só. Você não pode fazer o estrogonofe que tem arroz, feijão, batata palha...
Feijão no estrogonofe?
É um selvagem,
hein? Já batata palha, a gente achava que era muito...
Caralho, chega, me deu nojo aqui, não?
Não, calma, gente.
Tomou o colírio do senhor K, cara.
Saiu sem que... A pergunta é que não quer calar, o Alexandre. Tu bota o feijão por cima do estrogonofe ou o estrogonofe por cima do feijão?
A farofa. A farofa vai onde?
O que eu achei interessante é que ele tem uma câmera lá e ele consegue ver a textura, a coloração. Não é só pelo tempo. Ah, daqui a 30 segundos eu vou botar... Não, ele consegue ver como é que a comida tá.
Ele sabe se a comida tá estragada, se o ingrediente tá estragado? Pra mim, esse é o robô que eu preciso em casa. Eu precisava de uma cabeça de robô que eu botasse a parada na frente dele e ele falasse, pode comer, tá estragado, tá azedo.
Eu nunca compro a primeira geração das paradas. Eu só vou comprar quando ele já for até no mercado comprar a parada pra mim e voltar, ficar e fazer o
negócio. Não é a primeira geração. A primeira geração da parada é de 2017. Já tem...
Porque tem um serviço, quase. Eu não sei se tem esse serviço no Brasil. Aqui nos Estados Unidos tem vários serviços de comida em casa, tipo quentinha, né? Tem uns que vêm congelados... Mas tem um que eles mandam os ingredientes pra você, já porcionados, e você só tem tem que cozinhá-los, né? Então, e aí tem as instruções. Então, por exemplo, se é um estrogonofe, vai vir lá a quantidade de, sei lá, batata palha, creme de leite, essas coisas. Eu não sei o que vai no estrogonofe, arroz. E aí você vai fazer a comida. Então, se você juntar essa empresa com o robô, funciona, né? Porque você recebe o pacote com tudo cortado e bota no robô pra cozinhar.
Não, primeiro o robô vai fazer o arroz, aí você vai ter que limpar tudo, aí ele vai fazer o estrogonofe, aí vai limpar tudo, aí ele vai fazer a batata.
É o prato de um pote só, ele poderia fazer, só tudo misturado.
Qualquer comida é um pote só,
não, né? Não, maluco, mas tu não pode fazer, por exemplo, bife, batata frita, arroz e feijão. Tu não pode fazer isso de uma vez só nessa máquina.
Então eu não quero essa merda, $1,500 pra fazer um de cada vez, eu não quero, foda-se.
Porra, $1,500 e a parada não faz um bife com batata frita? Não. Porra,
então foda-se, não.
É isso que eu tô falando.
Não, se recusa a tocar na cebola.
Não quero essa porra. Não tô vendo utilidade nenhuma pra essa merda.
É a primeira geração. Vamos ver se vai funcionar. Porque aí, se funcionar, vai ter 1 milhão de marcas, vai ser mais barato. Esses robôs, é tudo... Isso aí é tudo empresa de fachada. É que nem quando a gente tava lá na China, eu achei que a gente ia ver robô pra caralho. Ih, ia ser um negócio. Aí, em Xangai, não existe robô. Eles são proibidos na rua. Tipo, Detroit Beyond Human. Não tem robô em Xangai. Claro que tem. A gente, depois de muitos dias, descobriu que tinha um robô cabeçudo no hotel que fazia café. A gente, nossa, finalmente achamos um robô na China. Vamos lá. Aí o que o robô faz? Nada! Nada!
É só um braço mecânico.
É um braço mecânico que... Cabeça. Quem faz o café é a cafeteira, não é o robô faz.
O robô... Ah, ele só pega da cafeteira e te entrega?
Ele pega o copo, bota o copo na cafeteira, liga a cafeteira e aí depois te entrega o copo.
Agora, se eu tenho um robô que cozinha em casa e esse puto não tem 4 braços pra ficar um na chapa, um na fritadeira, um na panela de pressão... Ah, não quero.
Tu quer o Jetsons, né?
Eu quero uma Rose.
Quer a Rose.
Achei uma merda. $1,500, foda-se, gasto isso em um ano, na verdade, sei lá, talvez 10 refeições lá, num único hambúrguer que realmente, não sendo o Seven Kings, que valeria o meu dinheiro lá no Five Guys.
Five Guys, $150? Que é isso?
Não, $150.
Por vez que você vai no Five Guys, você gasta $150?
Não.
Você tá indo a algum Five Guys que a gente não conhece? Não,
ele falou 10 anos.
Um ano de Five Guys.
Um ano de Five Guys, isso?
$1,500 deve dar um ano de Five Guys. Quanto é que tá?
Five Guys tá caro, tu vai gastar. Se você comer um ano no Five Guys, um ano, o que você vai gastar de medicamento depois?
Eu não vou comer todo dia todas as refeições, porra.
Ai, ai. Aquela batatinha oleosa, né?
Aquilo vai é bom chorar, demais. Vai chorar amendoim.
Nossa, amendoim, a batata que vem dobrada no saco.
Aquilo é bom demais, cara. Aquela batata é sacana. E ainda tem o amendoim. Porra, tô até babando aqui.
Não ia abrir um Five Guys no Brasil? Eu tô enganado.
Não me dê esperança.
Ah, se abrir Five Guys no Brasil, vai abrir uma Five Guys gourmet, tudo preto e dourado e, sei lá, e com fila de 30 horas na frente, etc.
Pô, tomara que não.
Os caras comercializaram o Wendy's, a parada é um lixo aqui, cara.
O Fridays também, o TGI Fridays, foi comercializado pro Brasil.
Foi comercializado.
E eles abriram no Brasil aquele, como é que era o nome? Do Burger Joint. Lembra que o Burger Joint, que é um negócio de Nova York? E aí abriram no Brasil e faliu. Joint? Faliu.
Faliu? Abriu e faliu?
Abriu e faliu.
Foi o ator da Globo, né? Qual é o nome dele? Marido da Eubank.
O Gagliasso?
Isso, Gagliasso.
Sério? Não
foi ele que abriu? Acho que foi.
Ele que abriu?
Não sei.
Eu sei que tinha um no Santos Dumont, no aeroporto, naquele mallzinho do lado, eu acho. Mas também... Que a graça desse Burger Joint, pra quem não sabe do que a gente tá falando, era uma hamburgueria... Acho que ainda tem em Nova York, na verdade. Tem. O original ficava dentro de um hotel chique de Nova York.
Ainda fica, tá lá.
Né? Então você entra num hotel, um hotel super bonitão, super refinado e tal, e aí você acha uma cortina e você entra por detrás da cortina e aí tem um...
É quase um speakeasy.
É uma pocilga, assim.
Você só acha seguindo o cheiro da gordura.
É, exato. E aí você acha lá, e aí o lugar não é nada fancy. É um lugar, assim, ok, normal, com as paredes tudo escritas, as pessoas podem escrever nas paredes e tal. E tem um hambúrguer lá que ficou famoso. E é um hambúrguer ok, nada demais, na verdade, também.
Ó, o Burger Joint ainda tem no Brasil 2 unidades em São Paulo e é do Bruno Gagliasso. Ele é um dos sócios.
Olha aí, o Bruno Gagliasso é fã do Jovem Nerd. Vamos lá.
É fã do Jovem Nerd?
Ué, cara, já conheci. Puro... ele.
O quê? Tu conheceu?
Não, a gente fez um negócio da Fiat uma
mas
vez.
Tu ficou amigo? Tu troca mensagem com
porque
ele?
Não, aí era um evento da Fiat. E
ele gente... é fã do Jovem Nerd?
Não, conheci. Não, calma.
Tá difícil, hein? Tá difícil. Começou muito grande e tá diminuindo rápido.
Ele já ouviu falar.
Não, só quero dizer o seguinte, cara. Como é que eu sei essa informação? Eu ia chegar. Oi, Bruno Gagliasso, sou seu fã? Eu nunca ia, porque eu tenho vergonha, eu não chego nas pessoas
assim. Mas você é fã do Bruno Gagliasso?
Eu não vejo novela, não vejo as paradas dele, mas eu achei
Bruno que é um cara maneiro. Pelo menos eu não conheço nada de ruim do Bruno Grasso, entendeu?
Certo.
Tudo que eu vejo é ele, a esposa dele, eles tiveram uma treta lá contra racista, lá na, sabe, no restaurante que ele estava. Então, as, pô, os caras são ponta firme. Compraram a briga de, sabe, de racismo que rolou, etc e tal. E...
contra os filhos deles.
Foi de filhos dele, né? Pois é, exatamente. O Bruno falou comigo. Eu não ia chegar no Bruno. E aí, Bruno Galhaço, sabe? Não. Ele falou, jovem nerd. Eu falei, caralho, Bruno, tu e... sabe quem eu sou?
Aí... aí ele falou o quê?
Lambda, lambda, lambda.
Não, mas o
Paulo... não, mas peraí, ele chegou e falou, jovem nerd.
Eu não lembro, ou... eu não lembro como é que foi, mas eu sei que...
mas isso, final... peraí, não, mas eu realmente assim, sou curioso, porque ele pode estar ouvindo a gente agora.
Alguém, em algum momento, nós fomos apresentados, e ele falou assim, eu tenho um sobrinho que é o fã número um do Jovem Nerd, foda, cara, tipo, ele é muito fã, e eu conheço vocês por causa dele, e eu acho maneiro, foi isso, eu acho.
Então ele realmente acho... conhece.
Não é que ele é fã, que ele escuta os Nerdcasts, mas ele...
abraço, entendeu? Aí, sobrinho do Bruno Gagliardo.
Eu não lembro o nome do sobrinho dele, mas um abraço enorme.
Se eu não me engano, o Léo, amigo da Francine, é padrinho de um das filhas dele, se eu não me engano.
O Léo vive com o Bruno Gagliardo, é verdade.
É, não, eu já conheci ele, vi o Léo também uma vez.
E aí não te reconheceu do Jovem Nerd?
Não. Eu pensei que tu tinha conhecido ele pela Danielle Vinitz, que foi tua namorada.
Mas tu sabe que a Daniela, eu não sei se eu já contei, a Daniela esteve aqui e a Francine foi lá no parque com ela pra fazer uma parada.
Caraca!
Ih, rapaz! Aí a Francine uma hora falou, cara, eu tenho que te falar uma coisa.
Ai, meu Deus.
O meu marido diz que você foi a primeira namorada dele.
Aí, nossa, mãe.
Aí ela virou, qual o nome do seu marido? Ela falou, João Paulo e tal. Lembro não. Mas eu lembro, né? Isso que foi.
Vocês chamam aquele adaptador de tomada que, tipo, vocês botam uma tomada, aí você consegue botar nele três tomadas?
Benjamin.
Benjamin?
É assim que eu chamo também.
Não, é possível.
Eu chamo de Benjamin.
Mas ele tá perguntando como chama?
É.
O Tucano tá perguntando como chama Benjamin?
Aqui em São Paulo deve ter outro nome.
Ah, é um nome local?
Aqui em São Paulo também chama de Benjamin, mas tem lugar que chama T e tem outros nomes pelo Brasil.
Tem outros nomes do Benjamin? Eu achava que era universal no Brasil.
Por que que chama Benjamin?
Tá, eu vou... quem inventou e trouxe pro Brasil era Benjamin Electric Manufacturing Company.
Puta, que história maravilhosa.
Eu acho que ele falou, JP, ele falou com convicção ou é verdade mesmo?
Ele falou com convicção, né? Vai saber.
Falou pra caralho com convicção.
Não, vai saber. Tem que dar um crédito aqui. Falou com convicção.
Eu já vi chamarem de T, o que até faz sentido, sei, né? Mas qual outro nome tem além de Benjamin, que é o correto, e T? Que não é extensão, importante. Extensão é outra coisa.
A extensão tem um fio, né? Tem um cabo também.
Apesar dele estender a tomada, né? Ampliar.
Uhum. Mas aí a outra função vai mudar o nome.
Mas você não pode botar num Benjamin uma geladeira e mais duas outras paradas.
Poder pode.
É. Exato.
Poder pode. Essa dica aqui, não esse deve. Esse disclaimer.
Pois é, poder pode, mas veja bem, não deve. Você pode botar uma vez só. E talvez tenha um custo aí agregado pela experiência que talvez você não esteja disposto a pagar. Mas é bom evitar.
Ó, parece que o nome oficial deste aparato é multiplicador de tomadas.
Ah, não.
Ou tomada múltipla.
Foda-se, Benjamin é muito melhor.
Muito melhor.
Eu tô querendo saber por que é Benjamin, peraí.
Caralho, é sério isso? É sério?
Caralho, não acreditou. Não,
olha aqui, ó. Eu tô dando o que fiz aqui, ó. As experiências sobre eletricidade feitas por Benjamin Franklin são sempre lembradas em contextos lúdicos, porém, é mais provável que o nome tenha origem no inventor do adaptador, Ruben Berkeley Benjamin. E na primeira fabricante, Benjamin Electrical.
Caraca, que ofensa, maluco.
Ué, mas é isso que eu tô querendo dizer.
O cara foi dar checagem de fato no amigo. Existe que histórico. É o amigo comprometido. Existe
histórico.
Fact check no Tucano.
Fact checking. Que esse era o cara que ficava falando que o homem não pousou na lua aqui, o caralho.
Não, não. Entendeu? Existe um histórico de descrédito em relação ao Fernando Russo.
Exato, é isso que eu tô querendo dizer.
Mas seu, você é o histórico.
Por isso que eu fui fazer fact check.
Você é um descrente.
Alexandre Ottori, eu e o JP. É. E quando eu falei do tsunami lá do navio de Lost, todo mundo me zoou. Quando eu falei do Peter Petrelli, do poder dele, todo mundo me zoou. Isso vem de longa data, 2006 isso, gente.
O cara foi lá atrás, mano, 20 anos atrás. Foi na época que ele coisou a Bárbara, olha lá. Foi na época do Tsunando.
Eu já nem sei mais quem é Peter Petrella, eu não tenho nem mais ideia.
Pô, a Peter Petrella é de Heroes.
Ah, tá.
Tu não lembrava, porra? Ih, tá todo mundo velho, caralho.
Peter Petrella era o principal, que ninguém sabia qual era o poder dele ao certo e tal.
Lembra que fez o filho do Rock no Rock 6?
E aí, num episódio eu falei, eu acho que ele é tipo mímico dos poderes dos outros. Quem tiver perto dele, ele absorve. E era isso.
E a gente zoou?
Zoou. Pode botar aí, Léo.
Provavelmente, pela minha teoria, esse poder de sonhar é da Angela Petrelli. E o Peter Petrelli absorveu isso sem saber. Entendeu?
Que chute violento, cara. Nem falou se a Angela Petrelli, tua amiga, sonha com a porra, cara.
Ele tá chutando mesmo.
Tá chutando, pô. Ele chutou lá na arquibancada.
O poder dele, cara.
Cara, o cara não esquece, tem 20 anos. É,
a mágoa gruda de um jeito.
O navio, vocês lembram?
Qual navio?
Black Rock.
Agora, aquele navio tá lá no meio da ilha por quê?
Aí não tem como saber.
Cara, e se o navio se perdeu?
Peraí. Como assim o navio se perdeu, cara? Quando o navio se perde, ele não vai parar na floresta.
O avião se perdeu?
Eu acho que foi.
O avião se perdeu?
Mas o avião caiu, cara. Como é que o navio foi parar no meio da floresta?
De tsunami, cara.
Aí você tá me pedindo muito.
Só se foi, então.
É, no Piratas do Caribe tem um navio que tá no meio do deserto.
Ah, agora né? Tá explicado.
Viu, porra? Tá jocoso,
Não, Tucano, por que tu acha que foi uma tsunami?
Por quê? Sei lá, aquela região ali, não é Oceano Pacífico, Índico, Pacífico Sul.
Não, cara, eles estão no Canadá, não tem tsunami, cara.
Que Canadá, seu maluco?
O Black Rock foi... É, exato, o tsunami do Black Rock, ele tinha falado. Essa ele falou. Mas aí o JP, no início, a galera gosta de ouvir os Nerdcast de Lost por causa disso, vai ver as teorias furadas. O JP foi o primeiro que matou que essa merda toda não ia ter solução.
Isso é verdade.
O primeiro que jogou essa porra no ventilador.
Ele jogou a toalha na quarta temporada.
Exato, ele já tava só cumprindo tabela.
Descrente total.
Olha aí, é isso.
Pra mim, os melhores Nerdcasts que a gente já gravou foram os de Lost.
Era bom mesmo.
Foi muito bom, cara.
Nossa,
era aquela época foi uma parada única pra caralho, o Lost, cara.
Jamais vai acontecer de novo.
Não vai.
Não, cara, a gente não consegue mais aproveitar as séries como a gente aproveitava nessa época.
Não, era outra parada, né?
O Game of Thrones foi, acho que, a última vez que a gente realmente teve essa parada de ficar acompanhando a série. Pô, a gente tava falando disso, que aquela Dark, né? Era uma série que tinha esse potencial pra caramba, mas o negócio de lançar todos os episódios juntos matou isso nessa série, né? A gente até ficou discutindo entre temporadas e tal. Mas agora, cara, as séries passam em branco. Por exemplo, Gen V, a segunda temporada. Alguém aqui assistiu?
Não.
Então, eu assisti. Eu assisti agora, essa semana. Porque passou batido pra mim também.
E você se arrependeu de ver ou não?
Não, cara. Ótima temporada.
Eu vi a primeira e
foi. Eu vi a primeira e aí assisti a segunda e adorei. Achei ótima.
A gente ficou cascudo, tá ligado? Então as séries enganam a gente por menos tempo. Por exemplo, eu fiquei um tempão falando pra vocês verem aquele lá do My Chemical Romance, Umbrella Academy. Maluco, mas foi vocês que começaram a assistir que o bagulho desandou.
Ah, então por que somos nós?
Não, é porque foi rápido, né?
Tinha o quê? 3 ou 4 temporadas? Eu cheguei 4. A ver alguma coisa, acho que eu parei na terceira.
Já foi longe demais.
A primeira e a segunda são muito boas. A primeira é espetacular.
É, a primeira eu vi, aí o Tucano falou, acaba muito mal, eu larguei.
A primeira acaba mal, você achou?
Não. A série acaba mal, aí eu vi só a primeira e larguei. Mas a parada é que a gente, pô, tem 1 milhão de séries pra ver hoje, né?
Uhum. Ah, e também hoje já antigamente Lost tinha 20 e tantos episódios todo ano. Agora você tem 8 episódios, aí leva 2 anos e meio pra ter mais 8 episódios, que você vai ver 4, vai ter que esperar 3 meses pra ver mais 4 episódios. Vai assim, mudou tudo.
Eu acho que a última que eu me enganei até o final foi Westworld, né?
Westworld. Ah, é. Só sobrou você, né?
Só sobrou o Tucano no Westworld.
Eu e a Bárbara.
Quando começou aquele arco lá no mundo real, eu falei, ih, não, perdeu.
Triste, né, cara?
É.
Primeira temporada, espetacular.
Segunda temporada acabou. É final. O final é na segunda temporada. Westworld, é isso. Acabou. Acabou ali. Os robôs foram todos pro céu digital.
Eu vi uma agora que o Fred vai gostar.
Qual?
Se chama, traduzindo aqui, O Último Samurai em Pé.
Em pé?
Sim, é The Last Samurai Standing.
Eu já ouvi esse nome.
Então,
procurei.
Após a era do samurai, os samurais estão na merda, os que sobraram, né? Os que não morreram. Eles lançam um panfleto pelo Japão inteiro, convocando para um evento os samurais. E aí, chegando lá no evento, eles descobrem que eles têm que ir até sair dali até chegar em Tóquio, e o que chegar vai ganhar um prêmio lá, milionário. Mas pra chegar lá, tu tem que ir matando a galera no meio do caminho.
Olha!
Tá falando ser maneiro? Gostei.
Maneiro! Foi legal, cara. É muito louco, mas foi legal.
É da onde essa série? Da onde?
Tá na Netflix. Vai sair a segunda temporada agora, porque ninguém chegou em Tóquio ainda.
Porra, aí tá vendo?
É, maneiro.
Aliás, tô filmando a segunda temporada de Shogun aí, Fred.
É, aquela série lá, o Samurai dos Olhos Azuis também.
Puta, aquilo era bom pra caralho.
Aquela animação. A gente adorou, ótima temporada. Cadê? A parada vai demorar 30 anos pra voltar, maluco.
E cadê França Labirinto, segunda temporada?
A primeira temporada foi boa pra caralho.
Ela tem final, acabou ali.
Não, eu sei, mas ela... Então,
a gente não deixou ponta aberta que nem o Samurai dos Olhos Azuis, cacete.
Ah, deixou, nem lembro mais qual é
a ponta. Pô, a ponta abertíssima. Ele pegando navio, indo pra não sei aonde. Caraca.
Abertíssima a ponta.
Eu comecei a ver hoje Landman. Gostei, achei interessante a premissa.
Landman? O que é isso?
Landman, na Paramount. Cara, certamente não é uma série pra todo mundo.
Cara, eu preciso muito saber o que é essa série.
É um cara que trabalha...
Quando começa esse disclaimer de não é uma série pra todo mundo, vim de você.
Pois é. Exato,
vamos lá.
Veja bem, né? Veja bem.
Caraca, tá pensando demais. É melhor... Eu não sei se eu quero saber. Caralho, agora mais.
Porra! É um cara que trabalha pra uma empresa petrolífera. Eu só vi o primeiro episódio, então estou inferindo, tá?
Caraca, mano, a frase eu estou vendo se transformou e eu vi o primeiro episódio.
Hoje eu comecei a ver. Esse cara meio que é o que resolve ali no campo, nos campos de petróleo. Tá? Ele é o cara que organiza os campos de petróleo.
Mas agora vai gostar, tem Sam Elliott.
O que que te fez querer ver essa série? Só pra... O que que foi o que você olhou e falou, vou dar uma chance?
Foi o Billy Bob Thornton?
Tinha um beijo grego no trailer.
Cara cheio de petróleo na boca.
Que nojo.
Eu não conheço muito do que esse escritor fez, tá? Escritor e diretor. Taylor Sheridan. Mas eu sei que ele fez o Filhos da Anarquia, que eu sempre tentei ver e nunca consegui ver.
Muito bom, por sinal.
E Lioness. Eu vi e gostei bastante. Lioness é bem legal também. Bem legal.
Lion Man?
Lioness.
Era ruim, cara.
Era bom. Era bom. Que isso? Porra.
Não era bom, não. Não era bom.
Ah, não. Lion Man. Eu tô confundindo. Lion Man.
A boca dele não mexia.
Não, eu tô confundindo com a Bela e a Fera.
Não, porra, caralho, Lioness.
Caralho, gente, sério, acabou o Nerdcast mesmo.
A Bela e a Fera com o Ron Perlman?
Ron Perlman.
Já foi. Ah,
eu lembro. Será bom. Foi esse mesmo,
é maravilhoso. Ele ficava pelos esgotos, né?
É, essa série era escrita pelo George R. R. Martin.
Não brinca.
Sério, ele era roteirista dessa série. Cara, eu não lembro de nada dessa série.
Mas eu sei que não acabou.
E não, eu lembro que eu achava legal, mas assim, eu não lembro de nada. Eu lembro que tinha Sarah Connor, né?
Sarah Connor, ela era a Bela. E o Ron Perlman era a Fera.
Depende de quem tá olhando.
Exatamente.
E você não sabe como ela era quando a porta da casa fechava. Você não tem como dizer, afirmar 100% que ela era a Bela e ele a Fera.
Exato. Dave, eu vou te dizer só um filme que o cara é roteirista e eu comecei a procurar algumas coisas dele, por isso que eu vi Lioness, porque eu descobri que ele era o roteirista desse filme. Sicário.
Ah, legal.
Entendeu? E aí, cara, gosto das coisas que ele escreve. Mas não é pra todo mundo. Sicário não é exatamente um filme pra todo mundo.
Não, como assim? Não é tão nichado assim, Sicário.
Lioness. Como é que é o nome? Landman?
Lioness.
Lioness.
Ah, Leoa.
Tem Landman e tem Lioness.
Lioness é o quê? É a história de Super Sentai, como
é? É a Operação Lioness, né?
É. É a história de uma mulher que é responsável por um grupo especial de, basicamente, infiltração no Oriente Médio. É, a Nicole Kidman também tá no coisa.
Zoe Saldanha.
É, a Zoe Saldanha que é a chefe desse grupo.
E mas tem fim ou essas palavras que ficam abertas, por exemplo?
Cara, terminou a segunda temporada agora. Eu acho que deve ter mais uma e vai parar por ali.
JP, como é que vai ser o final dessa?
Não, pode ser que dê certo. Se vai ter mais uma só programado e tal.
É, mas... essas coisas não podem durar 8 temporadas. A gente vai aprender com Game of Thrones, né, bicho? Desculpa, não dá.
O Game of Thrones, o problema não é a quantidade de temporadas. É a história não ter fim.
Pois é, mas...
O problema do Game of Thrones é o cara, o barbudo safado. Esse...
Mas é a realidade, porque a gente tá vendo ele todo felizinho aí com o Cavaleiro dos Sete Reinos.
Uhum.
Espera só acabar os contos pra ver o que vai acontecer. Tá escrito na pedra isso. Esse velho, quando essa série sair do controle dele, porque ele escreve bem.
Não, por enquanto ele tá com o produtor.
Sim, tá. Mas quando não tiver mais material original dele, que os caras vão ter que tirar do cu a história, porque esse velho não escreve, então, começa, não termina.
A culpa não é dele. A culpa não é dele, ele não deve nada pra gente.
Não, e não deve nada pra gente, deve pra quem ele assinou um contrato. Exato. Né? Mas o meu ponto é que ele fica todo meninão. Vai nas convenções, senta na mesa com a sua boina, fala e acontece. Em vez dele escrever, ou ele fala, gente, não vou escrever mais nada, porque ele prometeu. Esse que é o problema.
Ele não prometeu.
Prometeu? Prometeu, ele, cara. Falou,
vou fazer.
Ele é prometeu isso? Que escreveu o livro e largou de mão. Ele falou, tô escrevendo, não sei o que lá. Só que, beleza, ele se encheu o saco e... O problema é que ele prometeu. Minha maior questão não é essa. Porque, assim, ele não entregou o final de Game of Thrones, o material base pros produtores fazerem Game of Thrones, assim como ele também não tem material base pra Cavaleiros Sete Reinos. Tem mais algumas histórias, mas são poucos contos que existem, de fato.
Sim.
E aí, quando acaba o material base, os caras começam a tirar coisa do cu, porque esse velho não dá o arcabouço da história, aí ele começa a criticar. E vai acontecer igual no Cavaleiro do Sete. Ah, porque meu Egg não é assim, porque o meu Duncan não é assim, estragaram a minha história, e blá, blá, blá. Vai começar com esse meu papinho furado, cara. Só que agora você vai em qualquer entrevista e tá todo meninão, todo serelepe.
É isso. Aí amanhã, se alguém sacanear ele, ele pode falar e falar, puta, não gosto mais. Os caras me sacanearam. Não pode ser isso?
Mas então, mas por que tá sacaneando ele se ele não tem... Ele não deu o roteiro pra parada.
Ele brigou com a galera do House of the Dragon, que ele falou que a galera sacaneou ele.
Mas sacaneou como?
Não sei. Eu sei que teve uma treta. Ele brigou, ele não quer saber de House of the
Dragon. Botaram sal no açucareiro dele? O que, que foi que fizeram?
Não sei, mas ele falou que ele não fala com a galera do Caso do Dragão mais. Mas o Cavaleiro Sete Reinos, ele tá envolvido. Aí ele tá produzindo, os caras estão conversando com ele.
O tempo dirá o que esse velho...
Não confio nele. Eu não confio nele.
Ah, o JP tá falando aqui. Eu não confio também, não. Eu acho que ele vai virar as costas pro menino Duncan, vai virar as costas pra todo mundo, vai virar as costas pra criança, vai ser um inferno.
Mas assim, se ele tiver que escrever o negócio na pressa e ficar ruim, não é melhor que não tenha?
Não, eu acho que ele não tem que escrever nada. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas já que não tem um final, tanto pra Cavaleiros Sete Anos quanto pra Game of Thrones, e os produtores dessa série têm que entregar um final, porque eles assinaram um contrato baseado na obra desse maluco. Eles têm que fazer. E se ele não gostar, ele tem que aceitar, porque, porra...
Mas ele pode falar, não gostei.
Não, beleza. Falar que não gostei, mas falar que destruiu minha obra, caralho.
Sei lá, cara.
Aí é quase o George Lucas, né? Que também faz isso, né?
Mas os caras sacaram. O George Lucas deram uma pernada nele. Foi uma pernada.
Não, tudo bem, mas ele fala que estragaram a parada.
Então, mas no caso do George Lucas, ele é diferente. Porque ele ia ser uma espécie de consultor em relação a Star Wars. E os caras chutaram ele pra longe. A Kathleen Kennedy.
É.
Falou, sai e daqui, papudo do caralho.
Ele apontou ela como o CEO da Lucasfilm. E ela foi dar uma facada nas costas dele.
E ó, eu dou o braço a torcer aqui porque ele tinha razão. Ele tinha razão. Parada certa pra Star Wars ali. A gente não gostou dos filmes lá 1, 2, 3.
Ele pode reclamar à vontade. Com dinheiro no bolso, ele pode reclamar. Ele não pode mudar a parada. O que
ele tinha
fazer?
As histórias. Ele falou, ele tinha o que ele queria fazer pra Star Wars. Ele levou pros caras. Os caras, não.
Não, eu vou escrever essa merda aqui que depois de um tempo a gente vai simplesmente afundar a porra da franquia, mas tudo bem.
Inclusive agora nos parques que tem temática Star Wars, já começou na Califórnia e a sequência vai ser aqui em Orlando. Eles estão tirando tudo dos filmes novos.
Eu li uma chamada sobre isso, que talvez esses últimos 3 episódios vão ser, tipo, postos assim de lado, não é canônico, é um evento, esquece essa merda.
Não sei se isso vai ser de fato. Eu li essa notícia, mas isso é muita especulação ainda. Mas o fato é, na sessão da Disney lá no...
É o Galaxy's Edge.
Galaxy's Edge, isso. Eles já descaracterizaram tudo o que relaciona aos episódios 7, 8 e 9. Então, não tem mais Kylo Ren, agora quem sai da nave lá é o Darth Vader, os Stormtroopers clássicos... agora é Han Solo de peruca de Playmobil.
Ficou uma boa merda o Han Solo
do Luke e a Leia. O look de peruca de Playmobil. Por quê? Porque eles não conseguiram atingir nenhum público com esses filmes.
Nenhum.
Nem os velhos. Os velhos odeiam essa porra desses filmes e os novos não se ligaram aos personagens.
Ninguém liga.
Uma parada que eu não entendi naquele vídeo que o Jovem Nerd mandou no Abacatito, já que meteram uma peruca no look, por que aquela peruca não é loira?
O look não é loiro. Tá maluco?
É, eu acho que é loiro.
Não, assim, que é loiro? No primeiro filme ele tinha um pouquinho de cor por causa dos dois sóis de Tatooine, mas ele
fica queimou, né? Parafinou.
Ele tinha um pouquinho mais de...
Ele botava leite de banta no cabelo?
Ele é louro no primeiro filme, depois ele é o cabelo da crescida. Aí ele tá aquele look, é o look do Retorno de Jedi, que ele tá com a luvinha da mão que ele perdeu, etc. Então ele é o look mais...
Ah, mas eu vou falar, cara, eu tenho um apreço pela Rey. Eu gosto da Rey.
Eu também. Quando acaba o filme é ótimo. Quando acaba é maravilhoso.
Você vai ganhar um filme novo aí dela.
Eu não gosto dela. Não gosto dos filmes, mas eu gosto dela.
Olha só, os filmes são ruins e ela é ruim.
Vamos cravar aqui, vamos pacificar essa merda.
Para com isso. Não, tudo bem. A Daisy Ridley, não tem nada contra a Daisy Ridley.
Não, mas a gente tá falando da Ray.
JP, eu respeito. Pô,
vocês não têm vergonha de ficar falando mal de uma mulher grávida, gente?
JP, eu respeito a sua opinião mesmo ela estando errada. Não tem problema. O personagem é sofrível, cara. Eu não me lembro aonde que eu vi isso. Certamente no Instagram, não sei se foi no Abacatito, enfim. Mas é o que nós perdemos. Aí tem uma luta lá do Darth Maul com o King Gondin e o Obi-Wan. Aí embaixo, a luta do Obi-Wan com o Anakin. E aí embaixo, a luta da Rey com... Qual é o nome daquele Jo Kylo, né, Kylo?
Kylo Ren, é.
Caralho, meu irmão. Aí você olha e fala, ah, tá.
Eu gostava do Kylo Ren. Eu achei que não exploraram o potencial. Tinha potencial o personagem.
Tinha. Todo... Ali, olha, Star Wars, episódio 7. Tinha potencial?
Tinha. A gente saiu feliz do cinema.
Podia chegar a algum lugar. Mas sabe o que eles fizeram? Decidiram ser soberbos e dizer assim, nós vamos criar nossa nova geração. E eles tiveram um contrato com o Mark Hamill, com a Carrie Fisher, com o Harrison Ford, e eles não juntaram os caras.
Isso é de fudeal.
Não juntaram os caras,
brother. É que nem aquele filme Hit, que tinha Al Pacino e Robert De Niro, e a única cena que eles contracenam é num boteco. Ah, se fuder. É igual, você pega os três caras, mata os três e não junta eles. Que porra é essa? É
muito escroto, cara.
E eles se gostam, eles são amigos. O Mark Hamill, Harrison Ford e a Carrie Fisher, amigos. Eles não se odiavam. Eles não podiam não estar no set juntos. Não tinha isso.
Eles simplesmente pegaram e falaram, então, olha só, vocês idosos de 50 anos, tá vendo tudo isso que vocês gostam? Vão matar.
Mas é. E a Carrie Fisher morreu literalmente nesse processo.
Eu vou escrever para a nova geração.
Olá, e aí, olá, o senhor K falando da nova geração aí.
Nova
geração. Uma cena de tapa-olho.
The Gap, The Gap. Mind the Gap.
Mind the Gap.
Eu venho falando isso, ó. Não é de hoje, Tucano.
A teoria do gap do seu carro...
Cara, tá muito real. Existe uma chance real de ter um pulo geracional aí, cara. De
ter vai ter uma geração que não vai ter nascimentos numa geração inteira.
Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Se o planeta inteiro fala durante 25 anos nada, por mim, show. Mas não depende de mim este acordo ir para frente.
Não, mas tá acontecendo, Fred. Tá acontecendo.
Eu sei que tá acontecendo. Eu te falei que isso ia acontecer.
Essa galera aí da Menosphere, de podcast Red Pill, essa galera não vai ter filho não, maluco.
Porra, ótimo. Que bom. Fico feliz que não tenho mesmo.
É bom, né? E é bom que não tenho mesmo.
Exatamente. Mas, de qualquer forma, eu fico com pena de ver, às vezes, passando no YouTube alguma coisa de Star Wars e tal, aí passa aquelas cenas, que eram cenas excelentes do filme, que você olha e fala, caralho, o filme é bonito, mas é uma merda. Por que que o roteiro foi escrito por uma pessoa claramente com dificuldades, tem acesso a proteína na infância, caralho.
Não é isso.
Você tá falando de episódio 7 dos novos, é isso?
É, porra.
Não, foi escrito por um estalinatário. Um estalinatário, um Pablo Hartal de Hollywood,
mano. Por gente que odeia Star Wars, é isso.
Porra, parabéns.
Não que o fã vá conseguir fazer um milagre, porque você precisa de profissionais gabaritados, né? Só ser fã não adianta nada também. Mas o fato é que o pessoal odeia Star Wars, é isso, cara. Você tem uma oportunidade de juntar, depois de mil anos, sabe, no futuro, os personagens de volta, velhos, não sei o que, aí você não faz. Caraca, é uma afronta, maluco. É uma afronta pra história, um tapa na cara do público.
Exato.
Mesmo que fosse pra matar os três de uma vez, né? Juntos. Vai, morre junto.
Tudo bem. Mas aí existia um motivo, essa coisa. Existia uma situação. Aí eles estavam na mesma nave, o caralho, não sei o quê. Eles foram atacados pelo Bilu Bilu Teteia Astral e fudeu, morreu todo mundo. Ok, você aceita.
Mas olha que merda, assim. Na estratégia deles, assim, a única maneira de você mudar o ciclo de personagens pra que um novo público goste de personagens novos é matando os velhos? Tá vendo? Porque o Vader já tá, né? Já veio no derretido, capacete derretido. Eles matam todo o resto. Sabe, pra quê? Tipo assim, ó, vocês que acompanharam e mantiveram essa merda viva por 30 anos, 3 décadas, só em convenção e fórum, vocês que se fodam.
Eu acho que foi budget, que é pra não pagar o salário do Harrison Ford, por exemplo, em 3 filmes.
Mas tudo bem, que desse um motivo, que tivesse uma situação que justificasse, não fosse um negócio assim, escrito e porra
Dizendo que eles tomaram uma boa decisão, não. Só tô tentando entender um porquê. Eu acho que foi budget.
Não. Eu acho que não é, cara.
Nem fudendo.
Não, deve ter sido.
É que nem queima de fogos, né?
Qual é a parada queima de fogos?
É que tem prefeitura que faz queima de fogos no Réveillon e fala 20 minutos de queima de fogos. E aí fica 20 minutos de estalinho. Pá, pá. Mas aí ele fala, não, teve 20 minutos. E tem prefeitura que faz em 5 minutos, mas é aquele estardalhaço bonito. Eles fizeram os 20 minutos, porque tem gente da primeira geração nos 3 filmes. Espalhou pra levar a gente no cinema nas 3, porque se mata os 3 no primeiro, a gente já nem vai no segundo.
Ah, não vai. Não vai mesmo. Ai, ai, por mais que eu gostasse do Kylo Ren, eu gostava, eu achava um bom personagem, só que não conseguia desenvolver. Pô, aquela cena inicial que o cara dá o tiro de blaster, ele segura, lembra?
O raio fica parado no ar.
Puta que pariu.
Isso aqui é algo novo, maneiro. Foda
demais.
Não, e aí nada, não deu nada.
E ele sendo descontrolado é bom também, né?
Bom demais, cara. O personagem era bom. Eu gostava do cara.
Ô, JP, tu vai levar a garotada aí pra ver o Mandalorian, então?
Ah, o Arthur vai querer ver, sim.
Vai querer ver? Olha aí. Depois me conta como é que foi que aí. Aí, eu, depois de 1 milhão de anos, onde eu ouvi do JP uma coisa inacreditável sobre os filmes do Homem-Aranha, e eu falei assim, como é que pode a pessoa chegar nesse momento de vida? E aí, acho que todos chegamos, padre. Eu vou repetir a frase que o JP falou 15 anos atrás sobre o Homem-Aranha, que é, esse não me pega. Cheguei, JP, eu cheguei. Cheguei nessa idade. Mas é
bizarro. A sequência dessa frase é, talvez numa tarde de domingo chuvosa.
Talvez num avião, na tela da pessoa que tá na frente e do lado.
Ah, esse aí eu não vejo, Grogu e... E Mandalório? Não vejo nem, não.
Eu tava montando aqui a agenda de Nerdcast, né, e tal, porque tem muita coisa acontecendo.
Nem
de
vai série. Ter.
Nem
bota no bolão.
Cara. Nem botei, nem arrisquei. E eu tô pensando se vai ter ou não do He-Man.
É daqui ao sol, vai ter? O pessoal quer saber.
Cara, vai. Já passou o prazo. Tô vencido o prazo. Eu nem achei certo.
Prescreveu, aí, ó.
Demolidor, o que vocês estão achando? Acaba hoje, hein? Daqui a pouco. Aliás, na verdade, já lançou.
Demolidor, NSQ é semana que vem, Fred.
Rapaz, porra. Eu vou ficar aí uma temporada fora, hein, de novo. Ainda bem que tem o Jovem Nerd Esporte Clube, porque eu não vou participar de nenhum desses.
É que Globo News não tem temporada, que senão a gente podia gravar entre uma e outra.
Acabaram com a série que eu tava participando, que era Como Funciona o Brasil. Deu tanta polêmica que acabou no segundo episódio.
Nossa senhora. É porque não funciona.
É, tem isso não, também.
Funciona. O Brasil funciona.
A gente descobriu isso em 2 episódios.
Eu falei no primeiro semestre da faculdade de Direito, vou até bater na madeira aqui. Acordei o Noronha, foi mal Noronha. Numa aula de...
Cuidado com
o Noronha. É, cuidado. Não me lembro qual era a aula, mas aí alguém falou, o Brasil isso, o Brasil aquilo, o Brasil não funciona. E eu de saco cheio, sexta-feira, 10 horas da noite, puto pra caralho.
Quantos anos você tinha na faculdade de Direito? Só pra...
Porra, 2010 tinha 34.
Ah. E a média de idade da turma era o quê, 17?
Não, porque era noite no centro, então tinha um pessoal mais velho que eu, tinha um pessoal da minha idade e tal.
Tinha uns trabalhadores lá.
É, como de maneira geral, a faculdade, né, 17, 18, 20, 20 e pouco. Mas enfim, aí a menina falando que o Brasil não funciona, isso aqui, não sei o que, entrou numa discussão política, né? E eu de saco cheio, cara, de terra, um calor filho da puta. Aí eu falei, foda-se, na minha noite não vai ficar ruim sozinha, não. Foda-se. Se tá ruim pra mim, vai ficar ruim pra todo mundo.
Tu ia pra faculdade de terno? Que isso, cosplay de advogado?
Eu saía do trabalho, né? Às vezes
faculdade aquele... de direito, né?
É, não, às vezes eu tinha de terno pro escritório porque tinha alguma coisa e ia direto pra faculdade.
No aí primeiro semestre o cara já é desembargador.
Já tá assinando sentença.
O cara almoçava no fórum todo dia.
Todo dia. Aí levantei a mão e falei, olha só.
Qual era a aula? Só pra gente ter um bom contexto.
Eu não me lembro se era ética, cara.
Mas era direito. Você tá fazendo... Não, é porque senão a galera vai se confundir que você tá fazendo direito. Quando você estudou com a Azaghal, isso foi na década de 90.
É, não.
Foi.
Éramos hippies.
É, isso foi em 2011. Você tá fazendo sua segunda faculdade, tá fazendo direito, isso.
Aí eu falei, não, professor aqui, a colega aqui tá extremamente... alterada e tal, e cansado, né? Sexta-feira, 10 horas. Queria só deixar aqui consignado que o Brasil funciona assim. Só não funciona pra você.
Não, isso é verdade.
Nem pra todo mundo que tá aqui, mas o Brasil funciona. O Brasil foi construído pra não funcionar pra gente. E você tá aí cagando essa goma, dizendo que o Brasil isso, o Brasil isso, o Brasil aquilo.
Ô, acredita. Léo, por favor, a Internacional Brasil, Socialista, por favor.
O Brasil funciona. Ele foi construído pra funcionar assim e ele funciona bem pra caralho, do jeito que ele foi construído pra isso. E você tá aí achando que 10h30 da noite fica gritando com o professor, vai mudar alguma coisa.
Gritando com o professor? Caralho, mano.
Foi. Tinha uns eventos na faculdade que era uma loucura. Sério. Algumas vezes eu levantei e saí da sala e falei, não vou participar dessa loucura, não. Foda-se.
Mas depois desse teu discurso, você foi aprovado direto? A professora falou, não precisa voltar mais?
Por esse professor? Porra.
Tá aqui, eu sou OAB.
Até semestre que vem, só não precisa aparecer mais aqui. É verdade. verdade, cara. Porra.
Plot twist. Sabe quem era o professor? A Oi de Petrópolis.
Porra, lembra que a gente ia gravar com ele um Quem Manda a Língua e ele não pôde, cara?
Não pôde, pois é. Não, é que ele não pôde, que ele não, acho que não podia comer as pimentas todas. Não foi um negócio desse?
É, mas ia ser engraçado.
Foram três Quem Manda a Língua que a gente não gravou nunca.
Quase, foi quase.
A Way, não rolou. Uh-huh. Depois a Inês Brasil.
Inês Brasil, também quase. Não, não...
E Rogério Skylab.
Pois é, quase.
Mas a Males que vem pra Males, né? A gente...
podia ter Skylab... dado muito certo.
Não tinha nenhuma chance.
não ia dar
certo. Não tinha chance nenhuma de dar certo.
A chance era de dar certo. Porque o esperado era que desse errado.
Exato.
A chance era que desse certo.
Não, o Skylab não foi, não apareceu. Aí, então, quem entrou fui eu. Me escalaram lá de última hora, entrei no lugar dele.
Se ele tivesse ido, programa eu nunca teria participado. E foi um programa excelente, porra.
Foi bom.
Quantos episódios nós tivemos de Quem Manda a Língua, hein?
Não, não sei, você tem que dar uma olhada nas tuas pregas.
Eu acho. Porra, passou. Será que a gente teve 50 episódios?
Não sei se teve isso tudo, não. Eu gostava do Quem Manda a Língua. Podia voltar, né? Yeah, eu gostava não. Pra caramba.
Eu quero pra caralho que volte.
Eu acho muito melhor que dê aquele Hot Ones com aquele cara sem graça. Apesar assim, da gente ele... ter se inspirado nele.
É isso. Eu gosto mais do Sr. K. Sr. K tem mais malandragem.
Tem o molho.
Aí, tem o molho, exatamente.
Molho,
tu falou tudo. É isso. É. Tem molho. Mas assim, mas os caras estão de parabéns. Terem visto um A-list de Hollywood toda lá.
Né? Eles venderam, você sabe, né?
Eles venderam?
Eles venderam por milhões de dólares o...
A gente nem pode fazer de novo isso.
O quê? O Quem Manda a Língua?
Pode.
Pode, acho que pode.
Não, os caras
estão
blindados com essa parada.
É, inspirado. Levemente inspirado.
Exatamente. É uma homenagem. Tipo uma homenagem.
Casa dos Artistas, né?
Tipo, como é que é o nome da Casa Nova agora?
Casa do Patrão.
Casa do Patrão.
Se atualize, Fernando Russo.
Caralho, eu não consegui ver o vídeo de 20 segundos, caralho. Vergonha alheia. Não consegui ver.
Onde que passa isso, Azaghal?
Casa do Patrão passa... Eu sei mais do que eu gostaria.
Na Casa do Patrão. Do
teu passa patrão. Na Record e na Disney Plus. Casa do Patrão.
Olha, na Disney Plus?
É uma joint venture, sei lá o que é isso.
Tá ótimo, né? Tá ótimo.
Caraca, que aleatório isso.
Casa de Deus com a Casa do Rato.
Eu comecei a bloquear palavras, coisas relacionadas à Casa do Patrão, porque eu não quero ver sobre.
Mas não adianta, tá ligado, né?
Por quê?
Teve uma época que eu fazia isso. Quando eu tava no Twitter, eu bloqueava o nome de todos os participantes, bloqueava BBB, bloqueava tudo. Aí a galera escrevia errado só pra furar os bloqueios.
Caralho. Você vê, né? O homem é o lobo do homem, né, cara?
Aí vai cair no teu colo a Casa do Pratão.
Que é o robô lá, o Poxa. É o reality do robô cozinheiro, que não pica.
Só faz arroz. Você só faz arroz, não é nada.
O robô de fazer arroz, você ainda tem que botar o arroz na porra do que ele consegue pegar o saco pra abrir o saco.
Você tem que comprar o arroz, abrir o arroz, botar o arroz na panela, pegar a água da pia, botar na panela também, botar as duas panelas na frente do robô e aí ele bota no fogão. Ah, você tem que ligar o fogão também.
É, aí ele olha, fica olhando pro arroz com a câmera de AI, aí fala, tá pronto.
Essa galera tá de parabéns mesmo, que o Fred cita Thomas Hobbes, Homo Homini Lupus. E do nada, voltamos do robô indiano que faz comida num pote só.
Imaginando o robô no final, assim, num promptzinho, assim, foi mal, queimou.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.